Salve BRCast, eu sou o Fred Pavão e no fundo todos nós somos o Clive.
Eu sou a Thaís Aux e é esse episódio, né, Rose, Doctor Who, ouvi falar, assisti, é, não sei não, legalzinho, mas acho que eu não vou continuar não.
Corta pra alguns anos depois, né? Cá estamos aqui.
Estamos aqui endeusando o Clive.
Cara,
e esse episódio.
E Rose, né, cara? Gente, hoje, o que nós fizemos aí? Semana passada, né, nós voltamos com o nosso tão querido e amado DWRcast.
Uhul!
Depois de uma pausa aí, né, pô, explicamos.
De um longo e tenebroso verão.
É, exato, por causa do lance, né, dos preparativos do nosso casamento, a gente explicou pra vocês no último podcast. E voltamos com o DWRcast. Aí pensei em contar isso. Meu amor, o que faremos? O que faremos para retomar esse, o nosso ritmo?
Enquanto já que não tá tendo, o período enquanto, do hiato,
exatamente.
Né?
Exatamente. E aí que veio uma ideia simples, que tava aí parada.
Muito simples.
Tempo, que, né? Por que a gente não fez isso antes?
Que a gente tá querendo fazer já há muito tempo e fica protelando. Ah, um dia a gente faz, porque, e nunca faz.
Pois é, a gente começou no DWRcast ali quando começou, quando tava acabando era o Matt Smith, a gente fez no último episódio dele, foi quando a gente começou.
É.
Há vários anos atrás, quando tava começando o Capaldi. E aí, tudo isso que passou antes... Do
ficou.
Capaldi.
Ficou. Sem review.
Né, cara? E a gente, depois a gente faz o que a gente faz, e, cara, não há hora melhor do que agora,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Pra gente voltar no tempo, a gente pegar nossa tarde e ir pra 2005.
Oh, bons
e revisitar.
Tempos.
E começar a revisitar todos os episódios da série moderna.
Todos os episódios da série moderna. Porque, na verdade, uma das nossas ideias era fazer um review de cada temporada.
É.
Só que
não,
aí
não
a gente viu que cada episódio era tão rico
que
não dava. Que a gente tem que fazer episódio por episódio.
Não, pois é, não faria jus aos episódios. Tudo bem que tem uns episódios que até daria pra passar, assim. Mas, por exemplo, Rose é um que... Tem muita coisa pra falar sobre ele, apesar dele ser simplão,
coisa,
né?
Muita coisa pra falar sobre Rose. É um episódio simbólico,
que, inclusive,
né?
É o tema desse podcast que a gente
Ah, é? Então. Então, hoje a gente vai falar de Rose.
Ah, sim, cara. Que essa... Essa ideia, né? A gente tem aí o nosso schedule, né? Nossa agenda.
Agendinha.
Exatamente. Que a gente sempre tem aqueles temas livres, a gente sempre revisa a série clássica, mas acaba que...
Tem off-topic.
Tem off-topic, mas acaba que a gente deixou, né? Ficou essa lacuna pra tudo isso da série moderna que já passou. E, por exemplo, ficou uma lacuna em Eccleston, né, cara? A gente, pra ser uma noção, a gente falou primeiro
não só
dele Eccleston, nos quadrinhos.
É, que loucura.
Do que na série, né?
Faltou Eccleston, faltou Tennant, toda a era Davis, toda a era dos Pond.
É, exatamente.
Né? Até da Clara, porque a gente pegou agora os nossos reviews... de episódios mesmo, começaram na oitava, com Capaldi e Clara. Então tudo que veio antes, a gente não revisitou.
Pois é.
E agora chegou essa hora.
Tá na hora.
Chegou a hora.
E aí, eu adianto. A gente se divertiu muito gravando isso hoje. E eu sei que vai continuar esse nível de diversão, porque as primeiras temporadas são muito leves,
né, cara? São ótimas, nossa.
É, quando começa a temporada, a gente não vai parar. Eu acho que a gente vai começar aí...
Continuar.
Fazer, junto. Talvez saia até dois episódios por semana, porque... Até a resposta da galera tava muito legal quando a gente avisou que ia fazer.
Não, é isso, Rose, né? É sucesso, Rose é simbólico demais para as pessoas.
Né? Pois é.
É, hoje ele é elevado à categoria de cult, mas a gente vai falar mais disso.
A gente vai contar um pouco a nossa experiência com Rose e um pouco falar sobre o episódio também e sobre até...
Behind the scenes.
Mas não antes aí de fazer aquele momento super legal que tem.
Já
que
clássico.
Que é o momento das cartinhas, o momento dos e-mails, então... Vamos pegar uma água, vamos começar a se preparar, ler os e-mails e depois a gente já parte para revisar o Rose.
Sim, bora!
Abrimos, vamos aí, depois de muito tempo, como você falou, né, do longo verão.
Tinha até pozinho já.
Já tinha pó nessa caixa de correio nossa, né, cara?
Sim.
As cartas já estavam entulhadas aqui,
tava.
É, e essa semana, né, cara, já como a gente voltou com o podcast, voltou também nosso bloco de leitura de e-mail, cara.
Exato.
Que é esse momento que eu sempre falo que é muito legal, porque é que a gente consegue conversar com a galera, né,
exatamente,
cara? Chegaram um tanto ok de e-mails, chegou uma quantidade considerável de e-mails, mas até pelo tamanho desse que a gente escolheu e porque a gente quer logo entrar em falar de Rose, porque,
sim,
veja bem, a gravação dessa leitura de e-mails está sendo feita na ordem.
Ó, oh,
né?
Que loucura!
A gente escolheu um e-mail só, que foi... Não que os outros não tenham sido legais, os outros foram muito legais, mas esse foi bem bacana, assim, pegou... Deu aquela aquecidinha no coração, né, cara?
Foi.
Falou várias coisas que todo podcaster gosta de ouvir, né, cara?
É verdade.
Então, Thaís, por favor, faça as honras, diga de quem foi, como foi, leia aí.
Então, nosso e-mail de hoje é do Bruno Pereira. Bruno Pereira.
Sim.
Salve, casal Ruvian, mais lindo deste planeta.
São seus olhos, são seus olhos.
Aqui quem fala é Bruno Trajano, 23 anos, de Varjota, interior do Ceará. Nossa, quase, Nordeste. Nossa,
quase, mas se fosse Varginha. Porque Varginha é tipo polo alienígena do Brasil, né, cara?
Ia ser maravilhoso. Talvez pode mandar,
talvez
Varginha.
Talvez Varjota seja uma subsidiária.
Pode mandar. Olha, quem aí é de Varginha.
Será
também,
tem,
porque,
tem de Varjota,
porque nós é de Minas aqui, viu? Família mineira
sim,
aqui.
Sim, mas ele não é de Minas.
Não.
Ele é de Varjota, que talvez seja uma subsidiária.
Que é Ceará, exatamente. Nordeste, então, coisa... Porque também tem família do Nordeste aqui, vamos
é
lá.
É verdade.
Nossa, sobre o cast foi sensacional. Adorei ouvir sobre o livro, me deu muita vontade de comprar pra ler. Compra, que tem os links lá.
Sim, tem os links.
Tem os links lá.
Corre se você consegue pegar um físico.
É
mas
tá,
se não der, pega um digital, porque vale a pena também, é bom que ele é vinho.
Quem sabe é meu primeiro livro direto do inglês. Isso que é legal, isso também,
é,
né?
É uma leitura fácil, é uma leitura leve.
Super tranquila, então.
É. Vale a pena.
É a dica.
Cara, começar a ler inglês com o Doctor Who é um privilégio, né?
Maravilhoso. Então vamos lá. Preciso falar de algo mais importante. Uhum. Como assim vocês anunciam o casório oficial e agem como se não fosse nada demais? Quer dizer, tudo bem que foi só mais uma quinta-feira de chuva pra vocês, mas aposto que não só pra mim, mas como pra muitos ouvintes que acompanham vocês há tanto tempo, é meio que um big deal, afinal, casamentos em Doctor Who nunca são corriqueiros. Isso é uma sugestão de tema? Episódio de casamento?
Podia fazer, né,
onde
cara?
Poderemos ouvir também sobre suas peripécias para poder casar, casal? Ó, vários temas!
Só que fazer?
Vamos fazer.
Dessa maneira, a gente vamos pode fazer. Olha aí, o Bruno Trajano deu uma ideia aqui.
Ó, já tá.
Quando eu fizer...
Na lista.
Vamos fazer e daremos crédito devido, óbvio.
Óbvio.
Vamos fazer um episódio, depois que a gente já é casado, já que a gente já passado tudo, toda maluquice.
É, pelo amor de Deus,
vamos
gente.
Vamos fazer um episódio falando sobre todos os casamentos do Doctor Who.
Com todas... Vamos, especial casamento.
Tem uma maneira, cara.
Especial casamento.
Sim.
O que quero dizer é, primeiro de tudo, fico mega feliz por vocês. Entendo que seja um pouco estranho, tendo em vista que nem me conhecem de verdade. Só umas vagas interações no Twitter e alguns e-mails lidos. Fora a paixão pelo universo de Doctor Who.
Sim.
Mas saibam que este jovem do interior do Ceará muitas vezes buscou refúgio no podcast de vocês,
né,
para lidar com problemas como depressão e ansiedade. E foi no clima tão amigável e amoroso dos casts que encontrei vozes de amigos e companhia, além de esperança. Olha, gente.
Então, que não falei, a gente brinca, a gente zoa, mas que eu falei, uma coisa que todo podcaster gosta de ouvir, não só podcast, né, todo criador de conteúdo em geral.
Sim.
Que é isso que paga, né, cara? Porque a gente faz por diversão, assim, a gente tá se divertindo fazendo e quer passar essa diversão pra vocês. Agora, saber que a gente tá ajudando vocês a, tipo, passar uma barreira, por exemplo, depressão, que nem o Bruno falou aí, cara, é uma honra nossa.
É uma sensação indescritível, porque, na verdade, quando a gente pensa em pessoas que ajudam pessoas, a gente pensa em médico, em psicólogo, policial, enfim.
Sim.
Não, cara, a gente tá aqui falando de uma coisa que é o amor por uma série, que é compartilhado por todos nós, fãs,
sim, sim,
que a gente faz pra vocês.
Sim.
E quando você vê que esse tipo de coisa ajuda na saúde mental de uma pessoa,
não, e só de saber...
é uma coisa muito gratificante.
Não, e saber assim, tipo, que em algum momento a minha voz, a sua voz, e de todo mundo que já passou pelo podcast, serviu de companhia pra uma pessoa que às vezes tava se sentindo sozinha, às vezes.
Exatamente.
Só. Porque a gente fala muito sobre depressão e tal, mas solidão é uma coisa, não foi bem o que ele falou, mas solidão também é uma coisa séria, né, cara?
Com certeza.
E se a gente ajuda a passar por cima disso, é muito gratificante,
e
cara.
É legal você falar que a gente é companhia de vocês, porque vocês também são pra gente, né?
Sim. Por exemplo, uma coisa que rolou
agora... É engraçado, agora. É uma via de duas
de
mãos.
Mão dupla. Por exemplo, agora, né, a internet, ela possibilita muitas dessas coisas
É mágico, em
tempo real,
né?
Que, por exemplo, a gente tava assistindo o Rose agora, né, e a gente até falou, faz uns stories aí pra zoar
pra
e
chamar
tal.
O pessoal.
E o pessoal começou a conversar com a gente... Tipo, na hora, começaram a falar, putz, eu acho muito legal. Aí teve um cara que falou, tô vendo com meu irmão, tipo... Tem essa conexão, né, cara? Que é importante.
É muito importante.
Sim,
aliás,
sim.
Pra algumas pessoas, os amigos de Dr. Who são os únicos amigos que ela tem.
Sim.
Isso é muito importante, é muito importante.
E relações importantes.
Não subestimem o poder disso.
É, sim.
Desse relacionamento.
É, não, e a gente é prova disso, né, cara? Dr. Who, ele é uma grande cola, né? Ele serve... Não só Dr. Who, né? Quando você gosta muito de uma série, você acaba conhecendo pessoas por conta disso.
Fandoms!
Você vê, a gente vai casar, a gente conheceu...
Por causa de Dr. Who.
Nossos melhores amigos hoje vieram
são por causa de Dr. Who.
Padrinhos do nosso casamento, inclusive, alguns. E isso é muito importante, cara. É muito mágico, assim.
É muito mágico.
Tanto...
É muito legal.
A Verity com a criação, quanto o Russell com o rebirth da série,
é,
né, cara?
Exatamente.
Tem uma posição de destaque nessa mágica toda.
Com certeza. Então vamos voltar aí pro e-mail do Bruno.
Uh-huh.
O relacionamento de vocês também é algo super fofo. Quem não sonha poder dividir gostos assim? Acho que é por isso que paro agora para escrever isso para vocês. Para, segundamente, parabenizá-los pelo casório. Desejá-los ainda mais felicidade e que esse estresse todo que comentaram seja convertido em boas histórias.
Estresse bom, né?
Para poderem dar risadas e continuarem essa parceria inspiradora e linda. Vocês são o casalzão da porra! E merecem tudo de bom. Muitas e muitas aventuras inesquecíveis por esse tempo e espaço. E eu, assim como outros ouvintes, somos eternamente gratos por terem criado essa comunidade maravilhosa do Dr. Brasil, onde podemos nos encontrar e nos sentir em casa. Assim como vocês, espero que encontrem sempre um no outro refúgio, abrigo e casa. Obrigado por retornarem com o cast, estava com muitas saudades. Lhes desejo infinitas felicidades e obrigado de novo. PS, sim, sou desses que fica meloso com essas coisas. Realmente os considero bastante e desejo somente o melhor. Se não quiserem falar sobre o casamento, tudo bem. Que tal um off-topic sobre livros? Fiquei curioso sobre outros livros ou HQs que vocês curtiram.
Olha aí, não, a gente não... Eu, se você não me incomoda falar, não.
De forma alguma.
Até poder ajudar.
Senão a gente não teria falado.
Eu vou te falar que quando a gente começou a ver tudo isso de casamento, eu queria ter alguém que ajudasse, assim.
Oh, nem
não, a gente pode falar sem problema, mas a pauta e a ideia sobre as HQs,
livros
que
a gente
gosta, pode ser off-topic, tá aí pra ser usado, né, cara?
A gente não faz tanto off-topic, porque a gente gosta de falar muito de Dr. Who.
Sim, sim. Não, eu gosto de falar muito de outras coisas, por exemplo, agora eu tô...
Mas
eu
a gente gosta de outras coisas,
waves,
né?
Cara? Eu tenho muitas waves de coisas que eu gosto, elas sempre estão aqui, mas elas vão voltando. Por exemplo, agora eu dei uma voltada com Transformers, então
você tá na era Transformers.
Eu tô de novo na era Transformers, né, cara? Então talvez a gente fale aí alguma coisa, chame o Saladino, que entende bastante.
Não, e a gente tá sempre assistindo outras coisas, né? Sim. Então... A gente gosta muito de Star Wars também, e de Marvel, e de DC, e de todas as coisas nerds.
O off-topic vai ser usado aí pra suprir essa necessidade que o Bruno jogou pra gente. Mas, enfim, cara, o que ele falou que ele fica meloso e tal. Eu sou muito mole, a galera que escuta o podcast já há um tempo,
né?
Sabe? Porque eu sou molão, eu choro à toa e... Não que eu esteja chorando, mas eu fiquei emocionado, de verdade, com o e-mail. Assim, ele falou as palavras bonitas. Obrigado, cara, de verdade, assim, tipo...
É importante pra gente. A gente fica até sem palavras, de tão bonito.
Não, mas de verdade.
Não, quando chegou esse e-mail, eu quase chorei de verdade.
Não,
porque...
Fiquei mexido também.
Porque, é bonitinho,
sim,
né? É bonitinho.
Eu espero que esse lance que ele falou...
A gente gostou
de,
muito, ficou muito feliz.
Que a gente encontre no outro amizade, refúgio, lar e tal. Sim, isso a gente tem sempre.
Graças a Deus.
A gente sempre fala pra vocês, né? Como a gente é unido. Aí o pessoal vê. Mas eu espero que, assim como o Bruno falou, que a gente serviu de lar, refúgio pra ele quando ele precisou, eu espero que... Quando qualquer um de vocês está escutando precise de um amigo, por mais que seja um amigo...
Eu
que
estou
não vai,
aqui.
Que não vai responder
amigo,
na hora, né?
Eu estou aqui.
Que a gente sirva para isso, cara. E, de novo, é um privilégio que eu não consigo nem expressar.
Com certeza.
Verdade, é o melhor pagamento que eu posso ter.
Não, é inexplicável e é muito gostoso e é muito bonitinho. Obrigada mesmo,
sim,
Bruno. A gente ficou bem emocionado com seu e-mail.
E obrigado por todo mundo que mandou e-mail também, por todo mundo que comentou quando a gente chamou o podcast novo.
Tiveram comentários no Face, no Insta.
Obrigado também às pessoas que interagiram com a gente aí nesses últimos stories malucos, antes do meio do nada.
Sim.
E, cara, por todo mundo. Todo mundo que, se você só escuta e não comenta... Poderia comentando.
Comenta
bom,
aí, gente.
Mas a gente não morde.
Comenta no Face, que o Face tá morrendo.
Mas, ó, por exemplo, agora, no dia que a gente tá gravando isso, hoje é segunda-feira, né? Hoje já tá quase batendo 1.000 acessos no último podcast, cara.
Uh-huh.
Então, assim, por uma volta,
pessoal
é maravilhoso.
Tá ouvindo.
Sim,
pessoal, eles cobraram por tanto tempo, agora a gente voltou de verdade.
Então, assim, a cada um de vocês que ouviu e a cada um que tá ouvindo hoje, muito obrigado aí.
Muito obrigado.
Por estar sempre com a gente.
Sim.
Né? Mas vamos parar de assuntos melosos, que eu choro de verdade.
Gente, vamos lá.
E vamos pegar, finalmente, nossa Tardes, que estava aí paradinha.
Estava ali, né?
E vamos voltar para 2005 para revisar essa obra-prima, essa coisa,
né?
Que é rosa.
Rosa.
Esse episódio maravilhoso. Vamos lá. Chegamos aí no dia 26 de março de 2005, cara.
Naquele passado distante, há 13 anos.
13 anos, é... Cara,
é tempo criança, pra caramba.
Crianças nasceram nesse ano e hoje são adolescentes.
E gostam de Dr. Who.
É, cara. Ó, você tem noção que tem a gente tem feito evento, o último evento que a gente fez lá no carnaval, tinha um menininho de 11 anos, 8
tinha.
Anos, sei lá. Ele
Ou
não
seja,
nasceu, quando ele nasceu,
já tava no meio temporada. Já tava no meio do New Who. Já.
É, cara. Então, assim, sim, 13 anos é coisa pra cacete, cara.
Você, Fred Pavão, tinha quantos anos em 2005?
2005 eu tinha... 15 anos.
15 anos?
15 anos, é isso mesmo.
É, na verdade você tinha 14 aqui, né, que você faz aniversário em agosto.
É, eu era adolescente.
E eu tinha lá meus...
21. Não, 20. Você não
22.
Tinha não.
É?
Não, moça, é 7 anos.
21.
Na verdade,
que eu... 21 anos.
Você não tinha 21. Você faz em maio.
Não, mas eu sou de 83.
Então?
Então, é 2005. Eu tinha 21, eu ia fazer 22.
Peraí que a matemática não tá batendo aqui.
Eita,
ah, não,
porra!
Se eu ia fazer 15... Ah, é isso mesmo.
E 2005 foi meu último ano da faculdade.
Sim, é verdade. E eu estava no meio do ensino médio.
Isso é muito creepy quando a gente coloca em perspectiva, então vamos ao review. Tá, é, vamos lá. Gente, 2005, vamos lembrar que o que, que teve antes de Dr. Who?
Ah, teve muita coisa, né?
Teve muita coisa.
Teve aquele programa de dança.
É.
Teve... Não sei o que você tá falando.
Curse of Fatal Death. Não,
antes
da série.
Ah, antes da série voltar. Sim, a gente teve... Bem, a última coisa oficial, né, canônica de Doctor Who que a gente tinha visto em tela tinha sido o filme do Paul McGann,
né? Do Paul McGann em 96.
Isso em 96, cara.
Olha, ó.
Exatamente. E antes disso, em 89... Com a saída, né, com o fim da série... Não é cancelamento, né?
Que nunca foi cancelado.
A pausa abrupta em 89 ali com a temporada do Sylvester McCoy. Mas a gente teve, óbvio, né? Esse tempo todo o Doctor nunca ficou desamparado. Continuou tendo audiodrama, continuou tendo quadrinho e livro pra cacete. Inclusive, sem querer dar spoiler, tem coisas aí, projetinhos que estão pra começar que tem a ver com os livros dessa época.
E a gente tem, inclusive, um podcast sobre o período hiato.
Sim, a gente tem, é verdade. A gente
com
fez a.
Toda a produção da Dr. Who Magazine,
isso.
Né?
A gente vai deixar linkado aqui, eu não lembro bem qual é o número, mas a gente tem tipo uma minissérie aqui no DWRcast falando sobre as décadas e tem contemplado essa década, é verdade.
E a gente tá falando disso porque é o contexto em que a série veio de volta.
Sim, é. O que acontece é o seguinte: a série, como a Thaís bem lembrou, né? Em 96 ela tinha tido a última coisa grande, né, em tela, e aí ficou esse tempão, né, 9 anos aí parado pra poder ter uma volta.
Pra
Ou seja,
ter uma volta.
Muita gente, que nem a gente tá falando aqui que 13 anos é muita coisa, muita gente tinha nascido nesse meio tempo. Muita gente nunca nem tinha assistido o Doctor Who.
Não.
Muita gente já tinha esquecido do que era.
É.
E aí a BBC, muito malandramente, ela não simplesmente começou... Chegou o dia aí, em março, lá, 26, né?
26 de março.
26 de março, bum, começou o Doctor Who. Não, teve todo um aquecimento pro
Isso.
Doctor Who. Tanto em, né, dias, meses antes, né? Porque teve a imprensa sendo avisada, teve todo um buzz.
O anúncio oficial de que Doctor Who voltaria foi em 2003.
Sim.
Então esse buzz ficou 2 anos aí cozinhando, nas
mas
ideias.
Aí, eu acredito que ficou muito assim, tipo, ah, estão falando aí, mas nunca vai rolar, sabe?
E se rolar também vai ser uma bosta e vão cancelar depois.
Até porque tinha muita gente, assim, a série já tinha tido espasmos de volta, né? Quando ela parou.
Tentativas.
Quando ela parou em 89, ela até, né? Quando a gente pega pra ler um pouco sobre a história de Doctor Who, a gente vê que até ali 91. 90, 91, ainda tinha esperança da série voltar. Tipo, o pessoal falou: ah, vai ser só mais uma pausa. O Colin Baker ficou um tempão parado também e
tem
não
um
voltava
monte de roteiro esperando pra ser executado.
Pois é, tinha roteiro pronto. Então, assim, eu acho que quando, em 2003, quando começaram a falar da volta da série, muita gente ficou cética, assim, tipo, ah, não vai rolar.
Ah, é.
E aí a BBC, ela começa a criar esse hype em volta.
Uhum.
E no dia 26 mesmo, teve um episódio, pouca gente sabe disso. A BBC, ela fez um documentário de meia hora falando sobre Doctor Who, do tipo, gente, ó, tem um negócio chamado Doctor Who, lembra? Ó, é assim que
e
funciona.
E pra quem não lembra, é assim.
Tem esses atores, a última vez que teve em tela foi em 96, e quem fez o primeiro doutor foi esse, quem fez o segundo doutor foi esse.
E é muito legal porque tem os atores da série clássica, e a narração é daquele moço, como é que é o nome dele?
É, o menino é David Tennant, né?
Isso, é isso mesmo, ele tem um sotaque esquisito.
É, cara, o Tennant, ele narrou o documentário da volta da série.
Isso.
Em 2005. É muito
Exatamente.
Louco isso, né, cara?
Exatamente.
Como ele já tava... Bem, ele já tava inserido porque, se eu não me engano, em 2002 ou 2003, eu não lembro exatamente o ano, ele fez audiodramas na Big Finish.
Ah,
então
é verdade.
Já tava inserido...
Já tinha um pezinho.
É, ele já tava inserido em Doctor Who já.
Além
mas nunca
disso,
na tela, né?
Ele também já era amigo do Davis, que foi o showrunner, né? Que Sim. trouxe a série de volta ao lado da Julie Garner e toda essa equipe de produção. E a gente já viu isso em outras entrevistas, né? Que o Davis e a Julie e todo esse pessoal, eles cresceram vendo Doctor Who.
Sim.
Eles eventualmente foram trabalhar com televisão, e o Moffat fala muito isso, né? Que Doctor Who influenciou pessoas a irem trabalhar com TV.
Sim, é o
com roteiro, com direção, com produção, com figurino, caralho, quatro. E essa galera que era fã da série falou: vamos trazer a série de volta. É por isso que tem gente que é purista e fala que só a série clássica conta, né? Porque a partir daí é fanfiction.
Não vi ninguém falando isso.
Gente, não. Tem purista que fala isso. Mas não é, né? É, na verdade, é a influência que a série teve
Sim.
numa geração que agora estava adulta, profissional, e foi fazer do jeito dela.
É, sim, a maior
do
prova
jeito
disso
moderno,
é o
né?
Briggs, né? A gente sempre fala dele, do Nicholas Briggs.
É, o Nicholas Briggs. Então, assim, a série moderna é o olhar moderno das crianças que cresceram com o Dr. Who e agora estavam participando da produção da série. Então, isso é muito legal.
Sim.
Outra coisa que é muito legal, que eu falei aqui na hora que a gente estava assistindo e o Fred falou, segura! Eu acho genial... É que a série moderna ela traz a Companion pro spotlight mais do que a série clássica, porque ela faz com que a história da temporada gire em torno da Companion, sabe?
Sim, sim, sim.
Então, assim, a primeira coisa que a gente vê é a Rose acordando e levantando pra ir trabalhar num dia de semana. É o que a gente faz.
Sim, isso é uma
muito
coisa...
relatable, sabe?
Isso é uma coisa muito legal, assim, de... Enfim, de fazer pra você apresentar um personagem, a gente vê muito isso em RPG, né? O começo padrão de RPG... Não RPG de livro, né? RPG
de jogo.
Eletrônico. É sempre o protagonista acordando. Chrono Trigger é assim, Zelda é assim, é uma porrada de Final Fantasy é assim.
É muito legal.
É porque você é o começo de tudo, é quando você inicia um dia, né, cara?
E é uma coisa que as pessoas conseguem muito se relacionar.
Sim.
É quando você tá acordando, tipo... Pô, na hora que a Rose bate o negócio lá no alarme, tipo, cacete, não quero acordar.
Não
ninguém quer acordar de manhã
sim, sabe?
Sim. Tipo, ela é cada um de nós.
Uhum.
E eu sempre falo que eu tenho duas companheiras favoritas, que é a Rose e a Amy. E agora a Bill.
E tem a Ace.
Ai, meu Deus, a Ace. Mas sabe qual é o lance? A Rose foi minha primeira companion.
Sim, porque... ela foi a primeira de muita gente.
Porque
que
o primeiro
hoje,
episódio
né?
que eu assisti em Doctor Who foi Rose.
Sim.
Pra muita gente agora não é. Né? Tem gente que fala, ah, começa pelo Rose. Não. Começa pelo
isso,
primeiro.
Isso, inclusive, a gente não falou isso
começa
ainda.
Começa pelo começo.
A gente não falou isso ainda. Você falou começa pelo primeiro, então tu começa pelo
segundo. O primeiro episódio, né? Eu digo.
Okay,
o primeiro episódio
da
nova,
Então, porque justamente como a gente tá falando, teve todo um trabalho pra reintroduzir.
Claro!
Tudo bem, a gente entende que a quinta temporada tem esse soft reset, assim, pra também poder ser começado dali, mas não como a primeira temporada de 2005.
Não, é diferente.
Teve todo um trabalho de trazer Doctor Who de volta, a não ser uma coisa só de quem era fã de Doctor Who, mas sim pra todo mundo que
expandir,
tinha TV. Entendeu?
Expandir, né? E a Rose é o papel, é o centro
Sim.
dessa coisa toda.
Tanto que o nome do episódio é Rose, né?
O
a gente nunca teve um episódio
é
chamado, sei lá, Susan, ou Ace, ou Mel. A gente tinha,
não
né?
existe, só ela tem, sabe?
E é legal a gente falar isso, porque assim, hoje, né, você até comentou na sua abertura, Rose, ele tem um quê cult, né? Muita gente gosta pela tosqueira. Eu sou um que eu gosto, a gente, claro, a gente fala bem e tal, mas ele perde um monte de coisa de efeito gráfico, que não é um problema, porque
não,
na época,
de forma alguma.
Também na época não era ponta, mas...
Não.
Doctor Who nunca foi sobre efeito.
Não.
Se você vê pelo efeito, você tá vendo errado.
Com certeza.
Ele tá com esse esquema de cult, mas ele já foi muito zoado. Muita gente fala mal de Rose, né, cara? E mesmo assim, até hoje, olha que legal, a gente deu uma pesquisada antes. Até o dia de hoje, a gente não começou ainda com
a
Era Jory. Talvez a Era Jory bata isso.
Talvez,
tem todo
capaz.
Tem todo esse hype criado em volta de, é a primeira mulher, então tem muita gente interessada nisso. Mas até o dia de hoje, na história de Doctor Who, Rose é o episódio de estreia de um doutor com mais audiência da história.
Da história.
Você lembra qual é exatamente?
É 10,8 milhões de telespectadores pela BBC.
É muita gente. Fora
E assim, esse número é maior do que a estreia do Tennant no Christmas Invasion, Eleventh Hour do Matt Smith e The Breath do Capaldi. Ainda
então, assim,
a maior audiência.
Fale o que quiser de Rose, mas ninguém consegue tirar esse posto de Rose, cara.
A não ser que a Jory consiga, né?
Até hoje, por hoje, enquanto, dia de hoje, não. Talvez se você tiver escutando isso no futuro e bateu, a gente já vai ter avisado.
É.
Mas é isso, cara. Rose tem... Ela tem essa coroa que ninguém consegue tirar, cara.
É. E o mais legal é que a família da Rose toda, ela é apresentada, né? O núcleo familiar, o dia a dia, o cotidiano.
É, a família toda. A mãe.
A mãe e o Mickey.
Ah, é. O Mickey é família estendida.
A vida da Rose é aquilo. Ela vai trabalhar e ela volta e tem o namoradinho que ela encontra na hora do almoço.
É o lance da construção.
A mãe é muito louca. A mãe dela...
É, a Jack nesse começo.
Sabe
de
Sabe o que é? Eu
Jack...
tenho amigos cujas mães são como a Jack.
É.
Ela é muito gente como a gente.
Sabe qual o lance? É assim, vamos lá, muitas coisas pra falar sobre isso. É, esse lance da gente ver a Rose em casa acordando descabelada, a gente vê ela tendo... Porque assim, os primeiros minutos do episódio não tem nem fala, né? É só música, que inclusive essa música... A mimadinha é muito legal do Murray Gold. Ela... a gente tem os barulhos, os efeitos, mas assim, é só mostrando um cotidiano, né? E aí a gente vê, tipo, a mãe dela loucona, o namorado rindo com ela na praça, brincando, tipo... É pra mostrar... É construção de personagem, tipo, olha, essa menina, ela tem a vida mais... eu vou usar essa palavra...
Simples.
Essa palavra mudou um pouco o sentido, ela ficou meio
ordinary,
ruim.
Né?
É, mas é a vida mais ordinária
simples,
do mundo. É comum,
simples, é comum,
né, cara?
É.
E aí depois que a gente
ela
vê...
Ela não tem nada de especial, é isso
então,
que ele quer dizer ali.
A gente vê esses momentos felizes, comuns, que são legais... E logo depois a gente começa a ver aqueles momentos comuns, chatos, né? Que ela tá no trabalho, ela tá de saco cheio, aí ela tem que descer pra entregar o dinheiro do cara que fez uma aposta, não sei onde, tipo... É aquela tipo de coisa chata,
que
né,
saco,
cara?
Saco, né?
Pra mostrar, como a Thaís falou, que a Rose ela não tem nada de especial.
É.
E isso não é nenhum demérito, isso só mostra que ela é uma pessoa comum... Como todo mundo que estava assistindo aquela série naquele dia.
E eu gosto muito que esse conceito ele foi replicado em outras companions.
Sim.
A dona também fala, mas eu sou só uma temp.
É.
Eu não sou porra nenhuma. A Bill, ela fala, mas eu sou frito batatinha, eu não sou nada.
Talvez se a gente parar pra pensar, a que tem a melhor de todas nessa é a Martha, né? Porque ela tava...
Ela é uma médica.
Residente, né, na época.
Pois é.
Mas então, mas mesmo ela sendo
mas
residente, ela entra nesse cluster de... Pessoas comuns. Na série clássica
comum,
também eram pessoas comuns, né, cara?
Eu acho legal isso, porque o que o doutor vê é justamente isso. Não é o seu título, ou se você é especial, se você tem diploma. Não, cara. É o que tá intrinsecamente aqui dentro. Que faz de você especial, sendo o que você é.
Não, e justamente porque a gente tem, por exemplo... a gente tem na série clássica, eles pegam de professor... A pessoa que tava fugindo da faculdade, né? Que a gente tem, no caso da Perry, ela tava fugindo de estudar.
Pode ser qualquer coisa, né? E ele vê, o doutor vê esse valor. É isso que eu acho legal. O doutor vê valor na pessoa que é comum.
E é muito legal como a gente vê ele vendo valor na Rose nessa hora, porque assim, a Rose, ela tá ali, né? Entregando a grana do Zé lá, do seu Zé, que é o porteiro,
Wilson.
E aí ela começa, né? A gente tem todo esse lance dos Altons, né? Que eu vejo hoje...
Outra
quando eu assisti,
referência, né?
Quando eu assisti a série a primeira vez, quando eu vi Rose lá atrás, 2007, 2008...
Eu vi em 2010.
Quando eu vi, pra mim era... Ah, legal, são monstros de plástico. Eu não conhecia nada de Doctor Who.
Uhum.
Hoje, já tendo assistido a série clássica toda, eu vejo como foi uma sacada legal. Porque,
foi,
por exemplo...
Foi mesmo.
A gente já teve um outro doutor sendo apresentado de cara com os Altons, que é o terceiro doutor,
que
né, cara?
Que é o terceiro doutor.
Porque, assim, o grande lance é, a gente tem um vilão muito fácil de trabalhar, né? Porque não é tipo,
muito
um
Dalek... Simples.
Porque, assim, um Dalek, um Cyberman, eles são vilões muito... muito eles têm muitas camadas, né, cara?
E eles são, obviamente, sci-fi, tipo, eles são robôs, eles são diferentes, eles são estranhos.
Pois é, o Alton
o manequim tá aqui, ó, tá aqui, você vai aqui, ó, na 12 de outubro, aqui, ó, tem um monte.
Você vai ali no centro do Rio, né, cara?
Ali na 25 Sahara, de março,
Saara,
shopping.
Mas realmente, assim, esse episódio, Rose, ele é pra mostrar como Doctor Who tá próximo de todo mundo. Por exemplo, a
ele
Rose...
traz esses elementos muito familiares, muito familiares.
A Rose é uma menina normal, ela usa computadores normais, os vilões são coisas... Habituês, são coisas que estão aí, né, cara?
Estão aí, cara. Eu acho que foi muito deliberada a escolha do Russell T. Davis de fazer esses roteiros.
Não foi à toa.
Não foi à toa. Ele escolheu elementos fáceis de serem mastigados.
Sim. E que
fáceis de serem assimilados.
Assim, camadas simples de você entender. Como eu falei, né? O Dalek e o Cyberman, ou o Mestre, são vilões que você tem que interpretar muito eles, tem muitas
eles
camadas.
Eles vão ser colocados na série depois,
sim,
né?
Sim, o Alton não. O Alton, ele tá ali. Ele é um monstro que aparece, ele não pensa muito, ele só ataca e nunca tem que dar um jeito de contornar isso.
Uhum.
É isso, não tem quebra-cabeça difícil pra quebrar, né, cara?
Exatamente.
Esses três primeiros episódios de Doctor Who, eles são meio assim. A gente tem um episódio no presente, um episódio no futuro e um episódio no passado, que a gente vai falar mais pra frente.
É,
né?
Que são os próximos reviews.
Mas eles serviram pra setar, assim, como o Doctor Who consegue trabalhar. Ele consegue trabalhar desde uma coisa corriqueira, no presente,
uhum,
a um fantasma no passado, a um mundo explodindo no futuro, entendeu?
Depois eu falo uma curiosidade sobre esse do passado. Eu fiquei com medo desse episódio, eu demorei pra assistir.
Quando chegar nele, a gente fala, mas segue aí, segue com o plot do episódio.
Então, outra coisa que eu queria falar também, é que na hora que eu assisti eu falei, olha esse Eccleston, porque ele pega na mão da Rose na hora. Tipo, ela tá lá, né, procurando o tal do Wilson,
nessa hora...
encontra o Wilson, os bonecos começam a se mexer, ela começa a ficar encurralada na parede ali, né?
Primeiro, ela pensa que... Ela acha, assim, que os Altons são uma brincadeira.
Ela não se ligou.
Dá a entender que os caras no trabalho dela, como em qualquer trabalho saudável, as pessoas brincam umas com as outras,
tão,
né?
Trolando com ela.
E ela fala, gente, tá bom, já perdeu a graça, vai, não tá engraçado. E aí ela vê que os bichos tá... que é filme de terror, né?
Meu total.
Deus do céu, o bicho tá vindo.
Total.
E aí o doutor aparece e fala, maluco, até primeiro ele fala run, né, que é a primeira, que isso é muito legal, que ele pega na mão dela e
pega na mão
sai correndo.
Não, é isso, ele já pegou na mão dela assim, ó, na lata, bicho, tá pensando o quê? Sim. Maravilhoso.
E aí ela já começa a mostrar ali que ela é um pouco de companion material, né, porque ela não reluta muito, ela sai junto com ele. E aí é muito legal que ele se apresenta na pior hora, né, ele bota ela pra fugir do lugar, aí ele, inclusive, e essa, pra mim, cara, essa é uma das minhas falas favoritas de Doctor Who inteiro, que ele fala assim,
I'm the doctor, by the way. What's your name?
Rose.
Nice to meet you, Rose. Run for your life!
Aliás, qual é o seu nome? Ela, Rose Tyler. Ô, Rose Tyler, prazer, eu sou o doutor. Agora corre pela sua vida, cara.
Corre pela sua vida.
Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, caralho, que maluquice, né, cara?
É legal que, assim, nesse primeiro momento, ele ainda não vai levar ela.
Não.
Ele tá... Então,
ele
Rose, vai lá, tchau, tchau, se vira aí, tchau.
A gente tem que lembrar, olha só como nós aqui da BRQ, a gente faz, não dá ponto sem nó, porque a gente... Qual foi o nosso último podcast? Foi ali o Engines of War. Onde a gente revisou uma aventura do Guerreiro, pouco antes do
Especial
do
50
anos. Especial 50 anos, que é o estopim da Guerra do Tempo, que é um pouco antes desse episódio.
São eventos então, assim, antes. O podcast passado...
Uhum.
Passa pouco tempo antes
desse
de
episódio,
Rose.
Exatamente. E não foi de... Foi de propósito.
Não, lógico que foi. Lógico que foi.
Não, mas de verdade. Porque assim, a gente falou isso no último podcast. A Cinder, efetivamente, ela foi a última companion que o doutor teve.
É.
Porque a gente teve... Beleza. No especial, ele tinha um momento, mas ele mal lembra do... Ele não lembra direito do momento, porque tem o lance da memória situada.
Eles esquecem.
Pra ele só usou o momento pra explodir Gallifrey, né? Porque, lembra? A memória sempre fica com o último doutor da timeline, que na época era o 11.
Era o 11.
E tem o porém. Aí você pode falar, mas ele tava com a Clara, ela pode contar como uma companion dele pra esse episódio. Sim, só que ele não lembra disso. Então, assim... Pro guerreiro, a última companhia... Aliás, pro doutor, o último companhia que ele teve foi a Cinder, que ele viu morrer nos braços dele. Entendeu?
E depois desses eventos, ele já regenera.
Sim.
Né? Vem o especial, ele regenera.
Ele regenera. E aí...
E o nono, ele tá recém-regenerado aqui.
A gente sabe que, assim, isso foi ter nos livros, né? Agora, nesses últimos meses, saiu... as novelizações, tanto de Rose, quanto do especial...
Pra você que vai pra fora, se quiser trazer pra gente, a gente paga pra você trazer, não é presente. A gente só quer esses livros muito na nossa estante. Até porque a gente tem esses livros da série clássica.
A gente tem algumas coleções, então, eles lançaram as novelizações de Rose e do especial dos 50 anos. E aí tem elementos nesses dois livros que ajudam a costurar um pouco esses episódios.
Isso.
Que a gente vê que assim que o guerreiro regenera no nono, a primeira coisa que ele faz, ele regenera e já perde a memória do que ele acabou de fazer. Então, pra ele tinha explodido o planeta dele. Então, ele começa a quebrar todos os espelhos e superfícies que refletem da TARDIS pra não se ver.
Ele não queria se encarar.
Exatamente.
Né?
Ao decorrer de Rose, a gente vê, né? A gente vai conhecer o Clive, que eu até brinquei que todos somos do Clive, né?
Sim.
Que ele fez uma pesquisa em cima do doutor, e esse doutor do 9, né? O do Eccleston, ele foi visto em alguns eventos da... Por exemplo, ah, ele tava no dia 22 de novembro ali de 63, quando foi o assassinato do Kennedy, que é já legal pra história de Doctor Who, isso, uh-huh, a gente vai falar daqui a pouco.
Sim.
É, a gente tem ele no dia do Titanic, isso, e a gente tem ele numa ilha na, em Krakatoa.
Eventos históricos.
É, então assim, dá inter... são eventos passados em que ele poderia muito bem não ter se visto no espelho.
É, é verdade.
Ele poderia só estar vivendo e não reparando nisso. Uhum. Porque assim que ele salva ela, né, ele salva a Rose, leva um dos braços do, do Alton pra casa, sabe-se Deus por quê.
Sabe-se Deus por quê. É,
e logo depois...
Porque ela tava assustada, por isso.
É, aí você leva as coisas pra casa, né?
É.
É, aí você... depois ele vai fazer uma visita pra ela, porque o grande lance é que o doutor, nesse, nessa quest dele, ele tá traqueando a consciência Nestene. Então ele precisa de alguma coisa da consciência Nestene pra poder, né, pra poder achar onde tá a matriz disso tudo. E ele vai pra encontrar com ela na casa dela, e ele se olha no espelho e ele começa a mexer nas orelhas, ele mexe no nariz. Então, ele tá se conhecendo ainda, né, cara?
É, ele tá no comecinho do pós-regeneração ainda, sim, ainda tá se conhecendo, tá vendo o rostinho pela primeira vez.
E uma coisa que a gente começou a falar e acabou se perdendo, que eu tava falando sobre o lance da síndrome da última Companion, o lance é assim, ah, porque ele não... A gente falou, ah, ele teve lá o lance com o Alton, ele salva a Rose e dispensa ela. Que você falou, ah, ele não tava puxando ela pra Companion ainda.
Aham.
Uh-huh. Ele tava muito tempo sem ter Companion.
Sim.
Tipo, a última experiência dele com Companion tinha dado em morte. Esse, é, esse doutor, ele não tava nem querendo Companion ainda.
Não, não.
Ele tava meio que ainda, se a gente esticar muito, de luto ainda pela última Companion.
E outra, eu acho que o doutor, aquela coisa de ele sempre leva os melhores, né? Tipo, uhum, ele ainda tá esperando a Rose provar que ela é uma companheira legal pra estar com ele.
Sim, até porque... Eu,
ela se torna Companion ali no finalzinho do episódio, a gente vai chegar lá. Mas nesse momento aqui, que ela ainda tá ali na loja e tudo mais, não. Ele se despede dela, passa uma noite,
uhum,
aí ela tá lá, né, acordou de manhã e tal, ah, mãe, você fechou o negocinho do gato na porta, né?
É, e cotidiano
aí,
de novo.
Cotidiano de novo. E aí, quando ela vê, é o doutor na casa dela, porque o doutor tá traqueando o sinal e ele encontrou o sinal do bracinho que ela leva pra casa.
A gente tem que lembrar também que esse doutor, ele, a gente vai ver mais pra frente ao longo da temporada, ele ainda é muito incrédulo do ser humano,
pra,
né?
Pra cacete.
Porque ele pra tem uma cacete. Hora que... No, eu não lembro qual episódio é que ele fala...
Ele é mais duro.
Vocês são um bando de macacos. É. Vocês não sabem fazer nada.
Ele
tipo,
tá putaço.
Ele ainda é meio... Ele é meio amargo, né? Apesar do...
Falta o tratinho social. É. Se bem que o doutor nunca tem muito
então,
trato
social,
né?
Então, mas o Eccleston, ele oscila muito. Ele é muito... Ele consegue ser muito simpático quando ele quer.
É.
Mas quando ele quer ser grosso, ele também
pô,
é, né? E nesse episódio a gente vê muito isso, né? Que tem uma hora que ele... A Rose chega assim pra ele, depois que ele vai lá na casa dela, né? Ela, ah, e aí? Mas você é o quê? Ele, o doutor, ela... Eu sou doutor?
Doutor,
ele, é, sou doutor. É isso aí, prazer. Tipo, ele brinca com ela um pouco,
é,
né, cara?
Sim, sim.
Mas enfim...
A gente... É o que é o jeito dele, essa é a leveza do doutor. Eu acho que ali a
no
gente...
No especial do Eccleston.
Porque, além de ser uma construção de personagem da Rose, que é uma personagem que a gente não conhecia,
uhum,
o Eccleston tem um dever ainda maior e mais pesado e mais difícil, que é criar um doutor novo, sendo que tem 8 doutores antes dele.
Não, e que ficou muito tempo parado também.
Aham. Uhum. O peso de trazer a série moderna tá nas costas desse cara.
Sim.
Se esse cara não trouxer as características que fazem do doutor o doutor,
sim,
já era.
É.
E todo doutor, quando entra, tem que trazer isso.
Sim.
Tipo, imediatamente você tem que bater o olho no rostinho da pessoa e falar, ah, é o doutor mesmo.
Sim.
E isso, ele vai vir no gesto, ele vai vir no jeitinho grosso, que o doutor sempre tem, ele vai vir na loucura,
sim,
no, nos, nas características
são
dele mesmo.
São detalhes que, apesar de sempre ter nuances da personalidade
é
de cada doutor, ele sempre tem, né?
É, o doutor, que é isso que a gente espera ver na Jodie também.
Sim.
A
sim.
gente quer ver na Jodie coisas que a gente viu nos outros 12, 13, 14, vale, enfim. Então, os doutores que a gente já conheceu.
Sim.
Então, mas, o Eccleston tem que trazer isso também.
Sim. Agora, uma coisa que também é muito legal na Rose, que a gente dificilmente vê nas outras Companions, na moderna até que sim, mas na clássica a gente não via muito, que era o lance da Companion ir procurar o doutor e não o contrário.
Ah, verdade.
Né? Por exemplo, a gente vê que...
Verdade.
A gente vê que, sei lá, no filme, que era a última experiência que a gente tinha, o doutor, ele vai atrás da Grace, né? Porque ela operou ele mal, né? Porque ele não era um humano direito. Aí ele morre e depois ele vai atrás dela pra buscar a resposta.
É.
É o Sylvester McCoy, né? O sétimo doutor. Ele convida a Ace porque a Ace ajudou ele ali na missão. Mas ela não foi atrás dele pra implorar, tipo... Não, ela... Cara, ele tá lá e falou, vamos aí comigo. A Rose, não. É assim, ele salva ela. Ela tem lá... Ela leva o braço, ele vai... Ele pega o braço pra ele depois, né? Porque tem aquela cena galhofa que é muito engraçada, que é... São dois momentos ali na cara dela que é muito bom, que é um... da Jack.
Meu Deus!
Essa proto-Jack, assim, tipo. Essa Jack 1.0 é muito engraçada porque ela é muito. Ela é a mãe que dá em cima do cara mais velho de camisola. Tipo, não, ela não tem. Ela
nunca
não tá
viu
aí.
O cara na vida.
Não, e ela não tá nem aí. Tipo, por exemplo, a gente tá aqui em casa, né? A gente fica em casa de pijama, né? Se vem uma visita, a gente tenta botar uma roupa mais, né?
Né?
Por mais ser de supetão, gente...
Lógico.
Ela não, ela tá de camisola e foda-se, entendeu? Tipo, olha, você é um homem estranho. Ele é.
Já, se, ela, já super seduzindo.
E a gente tá sozinho aqui. Aí,
qualquer
ele é,
coisa pode acontecer.
Aí ele é, não.
Não.
E ele vaza. Tipo, ela tá se ensinando pra ele na maior, né, cara?
Tipo, eu nunca vi o cara na vida, sabe? É,
cara, a Jack... Eu vou te falar que a Jack, ela... Ao fim da história que a gente vê dela, né?
Ah,
ao longo
ela cresce
de Doctor
pra
Who,
cacete.
Eu começo a gostar muito dela. Agora, essa Jack 1.0 me incomoda.
Não, eu sempre gostei não, dela, justamente porque ela é maluca.
Então, mas ela é muito awkward, cara. É tipo a mãe dando em cima das visitas.
Dá umas vergonhas, dá umas
vergonhas. Sei lá, ela é uma personagem que ainda bem que mudaram, cara. Porque, bicho.
Ela evoluiu, né?
É, como todo. Mas é legal
os
a gente ver.
Os fatos foram mudando ela.
É, assim. É legal a gente ver que. Ela não é uma pessoa comum, porque isso é uma coisa que pode acontecer, né?
É, eu acho que é isso mesmo. Tudo ali é muito simples, comum e cotidiano.
Sim,
mesmo.
E aí depois que a Jack toma esse fora do 9, assim, na maior, porque a gente tem que lembrar, o 10 ele tem uma relação até legal com a Jack. O 9 não, eles viviam se bicando, né,
é,
cara?
É, eles não se dão muito bem.
Não se dão,
não
muito,
se
bem,
dão
não.
Muito bem.
É, até porque, né, a gente vê que ela ainda era muito apegada com a Rose, ele tira a Rose dela.
É.
Isso constrói esse lance deles se bicarem, né?
Então, eu acho que é por isso que eu gosto tanto da Jack e da Rose. Porque a Rose tá sempre ligando pra ela, ai, será que ela tá bem? Tipo, ela se preocupa com a mãe, sabe?
É, elas são
é legal.
Duas, né?
E ela também liga, é, acho que é por isso também, porque sou só eu e minha mãe também. Então, tipo, o fato delas se importarem muito mais uma com a outra, eu acho bonitinho.
É,
sabe?
Mas era uma relação meio, elas se
mas
gostam,
era
elas se bicam, é.
Ah, mas é normal,
mas,
gente.
Mas enfim, depois que a Jack toma esse fora do 9, o 9 vai lá com a Rose ver o braço. E
isso.
O braço ataca a Rose e aí ele fica tentando tirar. E, cara, é uma cena muito tosca, porque...
É tosquíssima.
É só eles com um braço de manequim na cara. Mas isso é muito legal, né, cara?
Mas sabe o que eu acho? É esse tipo de cena que ele coloca... Pra atrair outras audiências. Tipo, uma criança vendo aquilo
e
vai achar muito engraçado.
É. Não, e assim...
É muito besta.
Sabe o que a gente fala do efeito prático, que às vezes é melhor do que... Tipo, nesse... esse episódio, ele ficou muito marcado, né? Por conta do CGI, que tá datado já. Mas essa cena do braço não tem,
não.
Tipo... É um slapstick, né? Tipo,
eles estão usando um bracinho pra atuar.
E é divertido, cara.
É tipo, muito engraçado.
É engraçado você ver, tipo, o doutor fazendo força pra tirar da cara da Rose. Assim,
é, e ela desesperada na parede, assim.
Mas, enfim, depois que ele pega o braço, ele deixa ela, né?
Uh-huh.
Porque ele quer usar o braço pra traquear com o Sinestene, que a gente não sabe o que é ainda.
O doutor tá focadíssimo na missão de... acabar com o lance da consciência.
Só que isso, ele bota uma pulga atrás da orelha da Rose, porque no dia seguinte, ela vai no Mickey e aí ela fala, oh, posso usar teu computador? Não sei o quê. Ele fala, ah, pode, só não olha o histórico, tá? Ele brinca.
Não olha meus e-mails.
E aí, não olha os e-mails. E aí ela vai, cara, pra mexer naquele computador branco. A gente sabe que a coisa é
Windows
velha.
95, gente.
É, ali...
Ou 98.
2005 já...
98.
Não, 2005 já era o XP.
Vista.
Né? Não, que vista. Vista é depois. Não, é o...
XP.
Ali já era XP. Talvez o ME, vai, porque a gente pensa que um computador branco em 2005, bicho, era um Windows ME.
Porra!
E aí ela entra no Google ali, que não é Google, né? O Searchwise.
Que não é Google.
E começa a procurar, tipo, o doutor. Aí começa essa coisa de médica. Aí,
essa
o doutor
parte
plástico.
Do plot é muito maluca pra mim.
É, porque assim, foi o que eu falei. É ela caçando o doutor. Tipo, ela tá interessada nele. O Companion Material tá ali, do tipo...
É.
Ela é
curiosidade.
Ela é inquisitiva, exatamente. Ao ponto de, caralho... Tá muito suspeito. Quem é esse maluco? E aí ela
ele
consegue...
Ele não tem nome.
É, ela consegue achar um site que é tipo Who's the Doctor, que inclusive esse site existia até uns anos atrás.
Na época existia.
Você consegue... Não, ele ficou no ar há muito tempo.
Uh-huh.
Ele ficou por muito tempo no ar.
É.
A BBC já tirou ele, mas que era basicamente... Tinham fotos do doutor, assim, tipo, você vê esse homem, esse aqui é ele em tal lugar, em tal ano e tal. E aí ela marca um encontro com esse cara que é o dono desse site. E aí, ao pouco eu falei, o Clive, que é esse maluco, ele é todos nós, porque ele é um cara que... vive pra pesquisar o doutor. Isso não é todo e qualquer fã de Doctor Who, cara?
E ao mesmo tempo, ele tem uma vida normal. Ele tem a mulher, tem o filho
então,
dele lá.
Que é exatamente o que todo mundo passa. Tipo,
é muito
a gente,
relatable.
A gente caça o doutor, mas na real a gente tem nossa vida comum de ser pai de família, ou ser mãe de família, ou ser só uma pessoa que vai pro trabalho, entendeu?
É, exatamente.
E aí a Rose vai com o Mickey, porque o Mickey, ele, isso é muito importante, porque aí vai vir a melhor cena do episódio.
Ai, meu Deus do céu.
O grande lance é que assim, ela vai lá, né, pra poder encontrar com esse Clive. E aí o Mickey fala, não, mas ele é um loucão. Esse é um, ele é um maluco desse jeito.
Ele
de internet.
É mó weirdo. É, mó freak. É,
ele pode querer te matar, não sei o que, eu vou ficar aqui olhando. E aí ele vai com um fusquinha. Inclusive, esse.
Ô, oh, mó bonitinho, hein?
Ele vai, cara,
o carrinho Mickey do Mickey,
ó. O Mickey dirige o Bumblebee, cara. É um fusca amarelo.
Eu achei maravilhoso.
É, ele vai de fusqueta amarelo com a Rose pra lá e ele fica esperando lá de fora. Porque é. Dá a entender que assim eles vão sair depois, né? É. Pra comer, nada assim. E aí a Rose, ela entra na casa, é muito legal que a mulher do Clive, o Clive se apresenta e. Ele, ah, sobe
é
aí,
o filho
eu vou...
dele que abre a
é,
porta.
É, o filho abre, aí o Clive vai pegar. E aí eles sobem pra onde tem o computador. Aí a mulher dele tá, tipo, passando com roupa e fala assim... Peraí, você fez um site do doutor e veio uma mulher... Uma mulher veio ver, tipo... É muito... É zoeira do tipo, ai, essa nerdice é só homem, né? É uma crítica um pouco, né?
Não, e vou além. Ah. É um jeito de falar que, tipo, mulheres também são bem-vindas nesse fandom, sabe? Tipo, mulher também pode pesquisar sobre o doutor.
É, eu não sei.
Sabe?
Sim, eu não sei se tinha todo esse refinamento no
coletivo. Eu não sei, por exemplo, eu não sei, tá? Eu tô chutando coisa aqui, mas, sei lá, eu acho que Rose e a série moderna foi um jeito de expandir o fandom pra garotas também.
Não, eu acho assim, eu acho que o grande lance dessa cena é zoar um pouco essa parada de, ah, só homem curte essas nerdices, sabe?
Exatamente, exatamente. E é muito legal, porque essa parte...
Que não é verdade, né? Porque mulheres curtem isso. Nossa. A prova maior foi a Rose lá, né?
Na verdade, a prova maior é o fato de que Dr. Who é um fã lotado de mulher.
Na verdade, se duvida, até mais mulher do que homem, né?
É bem misto.
Bem pau a pau.
Mas tem bastante mulher. E aí, essa parte do episódio, pra mim... Foi a parte do episódio, porque como eu falei na minha abertura, né? Quando eu vi esse episódio, eu falei... Porque eu tava assistindo agora e ele tem um ritmo um pouquinho arrastado e é nessa hora que fica arrastado, eu acho.
Ah, engraçado. Você não acha? Eu não sinto tanto.
Você gosta?
Não, ele é mais lento quando a gente compara com, por exemplo, sei lá, um Heaven Sent ou um episódio de agora, da temporada de agora.
Que tem muita ação, né?
Sim.
É que o Mofá é mais de ação.
Peraí, a gente tá falando de 3 anos atrás. Em 2005, pega um filme de 2005 pra ver.
Lógico.
Ele não é tão rápido quanto um filme de agora.
Então, eu não sei. E aí essa parte dela fica pesquisando lá com o cara, aí a parte do Mickey que vira plástico.
Não, calma, não me vê.
A coisa começou a degringolar um pouco pra mim.
Não tente pular essa cena maravilhosa aí com seus tico-tico, não, hein? Que essa é a melhor cena desse episódio. A Rose vai lá pesquisar o lance do doutor e o Clive, ele tem todo, ele é mega didático com ela, ele fala,
isso.
Ah, eu pesquiso há muito tempo, parece ser uma coisa meio passado de pai pra filho. Porque ele é sempre...
ele acha que ele é o pai do doutor, né?
É sempre o nome doutor e ele tem e é em várias pessoas diferentes.
Várias épocas.
E é em várias épocas diferentes. É. Então, assim, a gente, inclusive, no livro, né, na novelização, a gente descobre que esse Clive, ele tem arquivado fotos e relatos de todos
os outros
doutores, tirando o doutor da guerra.
É.
Assim, dá a entender que é todos até o 12, menos o guerreiro, né?
É, ele tá colhendo informações.
Porque ele fala, ah, são várias pessoas que usam esse nome e eles são sempre, não tem nome nenhum, é só doutor. E eles são sempre vistos em época completamente diferente. E aí ele começa a mostrar fotos e desenhos do Eccleston de épocas diferentes, né?
É.
E aí tem esse...
E na cabeça lógica dele só pode ser pai pra filho.
É, e a Rose também fala isso, né? Ela fala, mas isso aqui é de 63, ele tá com a mesma cara, deve ser o pai, né?
É.
Isso aqui, aí ele fala, não, mas tem mais atrás, tem 1883.
É.
Tem em muito antes que isso, tem na época do Titanic. Então, assim... Ele vai vendo que é uma coisa que é um mistério, né?
É um mistério.
E é muito legal que nessa cena a gente tem um nod, né? Uma brincadeirinha com a própria série. Porque a gente vê que tem o Eccleston, o nono doutor, né? No caso, assistindo o Kennedy minutos antes dele morrer. Dele ser assassinado.
E isso, né? Aconteceu em 22 de novembro de 1963, exatamente um dia antes da estreia de Doctor Who, e que, inclusive, fez...
Com que a série quase não rolasse direito.
É, na verdade, eles televisionaram normal Doctor Who, dia 23 de novembro, claro, mas... as pessoas estavam tão assim com o assassinato do Kennedy, tipo, tinha sido
que
um dia antes.
Que ninguém deu atenção.
Não, que eles reprisaram o primeiro episódio de novo.
Na semana seguinte,
então, no dia 30.
Justamente porque ninguém tinha dado atenção, assim. Tipo, o mundo tava meio de luto ainda.
Tipo...
A gente viu Mad Men, né? Uma série muito boa. E em Mad Men tem um episódio que tem a morte do Kennedy. E a gente vê como a sociedade como um todo, não só a sociedade americana, mas no geral...
O mundo inteiro.
Ficou meio chocado, porque ele era um cara que todo mundo gostava, né, cara?
E é muito louco, porque imagina que a produção de Doctor Who ia prever. Imagina, você bota pra estrear a sua série um dia depois, você nem sabia que ia acontecer aquilo.
Sim.
Acabou que saiu prejudicado.
Em Adventure in Space and Time, né, o documentário ali, cine documentário do que o Gates fez pra 50 Gates. Anos. É, tem essa cena, né, que
é.
Acontece e a produção fica maluca. Tipo, ah, ele e morreu agora? E acabou nossa cena, a gente vai ter que passar de novo.
É, ferrou. É. Tipo, eles tiveram que tomar providências, sim, né?
E então, o fato dele ter ali uma foto do Eccleston assistindo isso é um carinho dado à própria produção da série,
com
né?
Com certeza, e com certeza.
Sim, e a gente tem um livro que se passa nesse momento, né? Você leu, é o Mortalha da Lamentação.
O Mortalha da Lamentação, a gente fez, inclusive, um evento, né, de lançamento com ele.
Tem um podcast sobre isso.
É, lá na Livraria Cultura, com a Suma de Letras. E o livro é bem legal, ele se, o 11 tava lá.
É, sim, na verdade tem vários doutores
ali, vários,
né?
Doutores nesse momento histórico.
É, muito engraçado.
Que é um dia antes do verdadeiro do momento histórico, que é a estreia de Doctor Who.
Sim, pois é. E enquanto a Rose tá lá vendo essas coisas que não são tão interessantes, do lado de fora tá acontecendo
a melhor cena
de Doctor Who inteiro. Talvez não de Doctor Who inteiro, mas desse episódio
não,
com certeza,
definitivamente,
cara,
não.
Que é o Mickey, que ele, na verdade, ele é o grande herói desse episódio, né, cara?
Com
porque
certeza.
Ele tá se degladiando com uma lixeira Alton. É muito bom, cara.
Uma lixeira de plástico.
Não, e você tá aí, agora você tá concordando comigo? Não seja falso aqui nesse podcast. Não, não existe falsidade no podcast, hein?
Mas não
porque
tem
quando
mesmo.
Eu falei que era a melhor cena, você falou, não, essa cena é muito tosca.
É muito tosca.
Cara, mas eu botei...
Eu não gosto
eu
dessa
botei
cena.
Uma enquete no nosso stories lá do
Instagram. Mas tá
Instagram,
ganhando, tá ganhando.
E, ó, todo mundo, 63% da audiência do nosso Instagram, falou que essa cena é a melhor cena desse episódio. E os outros 37% são incrédulos, assim como você.
Que eles estão comigo nessa hora. Não, mas vou te falar, da primeira vez que eu vi essa cena foi muito bizarro.
Não, brincadeira à parte, ela é meio...
Bizarra.
Né? Meio esquisito.
Estranho.
Não, porque
mas,
assim...
Mas depois que você começa a assistir Doctor Who, é um elemento muito... Doctor Who-sístico.
É, não, mas você vê assim que é o lance, é que assim, os Altons, ele é pra ajudar a criar um pouco a lógica desse vilão, porque a gente tá vendo que eles viraram manequins, e aí você pode pensar que são só, ai, beleza, são os manequins assassinos. Não, é o plástico, e a lixeira é feita de plástico.
Exatamente, e eu lembro que quando eu tava assistindo, eu tava tentando entender qual era a relação entre as coisas, sabe?
Uhum.
Eu tava tentando desvendar, e tá, o que que tá acontecendo afinal?
Uhum.
E eu fui pensando, ah, será que é plástico? Se que é alguma coisa que...
Tem
que
um
que
mini
eles
mistério.
Têm, o que que eles têm em comum? E outra coisa que eu fico pensando hoje em dia é tipo, meu Deus, Russell T. Davis.
Você fez uma lata que arrota, né?
Sério, mano. O que, que você tava pensando quando você
muito
escreveu?
Bom. O cara que criou uma, sei lá, o finale mega emocionante. Onde
Doomsday?
Onde o doutor...
Doomsday, bicho?
Não, mas eu tô pensando lá em End of Time, né? O cara que criou
sim.
O finale do doutor se redimindo e se sacrificando e lutando contra a Rassilon e Gallifrey. É o mesmo cara que criou lá de lixo que a rota.
Isso.
E isso é Doctor Who, cara. Isso resume o Doctor Who, tipo, ele consegue dar galhofa total da lata de lixo arrotando um ser humano.
Isso.
A uma coisa mega emocional, né, cara?
Exatamente. Davis,
bom,
você é nosso herói, maravilhoso.
Não,
obrigado.
Davis,
trazer
não só
a série Davis, de volta.
Ele tem essa vantagem de trazer a série
ele
de volta.
Ele trouxe,
né,
a série de volta.
Ninguém
meu.
Pode tirar isso dele.
Porra, que... Nossa!
É, mas enfim, e aí a gente tem também, junto a isso, a gente vê ali o clone do Mickey, né? Que é o Mickey Alto.
Então, essa é a parte que eu não gostei. Eu achei muito bizarro.
Então,
essa
mas.
Parte.
Então.
Mas tá dentro da história.
Veja bem, é bizarro porque é pra ser bizarro.
É.
É que nem quando a gente fala assim, ah, eu odeio essa atriz porque essa personagem é muito odiosa. Não, cara.
Não.
Ela conseguiu fazer a personagem odiosa.
É.
Assim como. A produção
Nazaré,
de Doctor Who,
né, bicho?
Pois é.
Renata Sorra, maravilhosa.
Como ela fez esse Mickey clone tosco, não foi porque o efeito era barato, assim. Tudo bem, a lata de lixo comendo Mickey, você vê que é um 3D que tá muito datado.
Pô.
Eu até brinco que é o 3D de PlayStation 1, né, cara?
Total.
Mas o lance dele, o Mickey clone, ser meio plástico, tipo, o cabelo dele... Parece um cabelo de boneco. Parece um boneco Ken.
Um boneco,
né?
Ken.
É, você vê que parece, o rosto dele não tem...
ele
não,
é todo
não tem
lisinho,
textura.
É.
Isso não foi pra tosqueira. Isso foi de propósito. Isso é pra assim...
Lógico que é de
ele
propósito.
Ele é um boneco.
É.
O grande mistério pra mim, na real, é como a Rose não sacou a diferença. Tipo, ou ela não presta muita atenção nas coisas, ou...
Ela não presta muita atenção no Mickey.
Isso é muito vacilo, porque o Rick mora numa hora legal.
Eu não sei se você reparou, mas nessa hora ela tá assim, ah, então, aí eu conversei com ele, ai, não sei o quê.
Vamos comer?
Tipo, ela tá muito mais focada em o que, que você achou do que eu fiz, e o Mickey não tá nem aí.
Não é o Mickey, né? É o Mickey plástico.
É, não, então, mas a questão é que ela tá falando dela.
Uhum.
E aí quando o Mickey começa a perguntar do doutor, porque na verdade não é o Mickey, é a consciência nesse, tipo, ela começa a falar, porra, presta atenção em mim, você tá ouvindo o que eu tô falando? É muito conversa normal de namorado e namorada, sabe? Tipo, você não tá ouvindo o que eu tô falando? Não, presta atenção.
Mas ele não fala isso agora, né? Na hora ela fala assim, ela entra, ela começa a falar, ela fala, vamos comer, aí ela quer comer pizza, ou ele, pizza, 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 tipo... É uma resposta mega robótica,
bizarra,
né?
Bizarra, é.
Você vê que quando eles estão no restaurante...
Não é mais natural já.
É, quando eles estão no restaurante, o jeito que ele fala é um jeito meio... Ele tá buscando informação em algum banco de dados, né?
É
então,
bizarro.
Assim, ele fala... Querida, amor, gatinha. Tipo, é meio...
É,
ele não
mecânico.
Sabe do que falar, ela é meio mecânico. E ela começa a estranhar, mas ela não se liga que não é o Mickey ainda,
não,
né?
Não, ela não se liga.
E aí, o garçom desse lugar onde eles vão comer é o doutor. E o doutor já sacou. E aí, de novo, 3D datado, que faz as pessoas... que não entende Doctor Who, que não conhece Doctor Who ainda, vem e fala, não quero assistir isso não. Que ele dá com a rolha na cara do Mickey plástico e tem aquele efeito... E, cara, tem uma parada que eu não lembrava. Não é só o efeito visual. Tem um efeito sonoro de desenho animado, tipo... Boing, boing.
Boing,
nossa, é muito esquisito,
toing,
cara.
Toing, toing.
É muito estranho, cara.
Então, justamente era isso que eu queria falar. Eu, quando eu assisti esse episódio, eu demorei muito tempo... pra querer assistir o segundo episódio.
Uhum.
E essas coisas, elas tiveram influência. Porque, olha só, gente, quando eu comecei a ver Dr. Who, o Twitter era um campinho descampado ali, né?
Era só mato.
Aqui era só
tudo,
mato.
A internet era tudo mato, gente.
Era tudo mato. O fandom era mato. Então,
o fandom era mato.
Não, sabe por quê? Sabe por quê? Uma coisa que eu vejo muito acontecer, a gente vai fazer um evento no shopping, piquenique, sei lá, qualquer coisa. Aí, uma pessoa... traz o amigo ou a amiga que nunca viu a série.
Sim.
Aí, eu ouço ela falar coisas assim. Ah, é tosqueira mesmo, mas você vai gostar. Ah, é muito louco mesmo, mas você vai gostar. Eu nunca tive ninguém me falando essas coisas.
Ah, sim.
Eu fui assistir a série cruzona.
Sim, sim.
Tipo, não tinha fandom, não tinha gente que assistia.
É,
tipo,
não tinha Doctor Who Brasil, não tinha da BRCast.
Tinha,
né?
Não, né, gente, óbvio.
Essa instituição maravilhosa.
Óbvio que não, né, porque eu ainda não tinha criado o site, mas quando
eu
fui... Então, quando eu assisti, eu não tive essa referência de, tipo, vai melhorar, vai ser diferente, lá pra frente tem doutor diferente. Oh, quando o Eccleston regenerou, eu não sabia que ele ia virar outra pessoa,
mas
cara.
Aí você tá falando de uma experiência pessoal. Mas eu digo assim, em 2005, quando esse episódio estreou, as pessoas também não sabiam.
Não tinha referência.
Então, eu fico imaginando
não tinha
como,
referência.
Como as pessoas reagiram, tipo, caralho. Será que o inglês comum... A minha pergunta é assim, será que o inglês comum, ele olhou o Rose naquele dia, não hoje que as coisas mudaram
quando
e,
passou.
E Rose é tosco. Eu digo, na época, será que a pessoa olhou e falou, caralho, tá tosco? Ou falou, ou, maneiro? Porque, de verdade...
Cada um pensou uma
a
coisa.
A primeira vez que eu vi a primeirona, eu achei estranho. Mas aí, eu já contei a história algumas vezes, né? Eu peguei pra ver, não gostei, fiquei uns meses sem ver.
Eu também.
E aí, depois eu peguei de novo pra ver e eu gostei. Porque eu falei, não, eu vou pegar e assistir. E aí eu comecei a ver com um olhar de tipo, cara, não, tem um propósito. Eu não sei qual é o propósito ainda, porque eu não tinha visto nada, mas deve ter um propósito pra ser assim. E já de cara no segundo episódio, você já começa a entender
então,
que é a pegada da série.
O segundo episódio me conquistou totalmente.
Uhum.
Mas assim, eu fico pensando, quando você tá planejando o comeback de uma série, um retorno triunfal depois de anos e anos e anos. Tipo, caralho, sério que você vai botar... Porque... Olha, quantas vezes a gente não ouve em círculos nerds, que gente que gosta de Star Wars, Marvel, DC, bababá, bababá, bababá. Ah, vocês gostam de Doctor Who? Nossa, assisti aquele primeiro episódio, não dá. E aí a gente fala, meu, assiste o segundo.
É, mas então, mas aí...
É o que a gente mais fala, assiste o resto.
Vai muito da pessoa que, caralho, se você larga uma série no primeiro episódio, na boa, você não tá querendo assistir.
É, pois é, né?
É, tipo, não, de verdade, cara. Porque, assim, se você quer
mas
ver...
Mas o que eu digo é, tipo, caralho, como é o BBC deixa passar um negócio desse
então,
sabendo que
é
talvez
assim.
As pessoas não conseguiriam passar pela
então,
barreira.
Mas, cara,
né?
Mas, de novo, eu acho que uma pessoa que não, quer, não se esforça pra passar do primeiro episódio... Eu não tô falando de uma temporada inteira. Eu tô falando de um episódio, 45 minutos.
É, eu também
ela não
eu costumo
tá com
assistir
vontade,
alguns.
Ela não tá com vontade de ver de verdade.
É, eu também faço isso. Quando eu vou ver uma série nova,
Eu
tento ver pelo menos alguns. Inclusive, Doctor Who que me ensinou isso. Porque eu assisti só o primeiro, não achei legal, larguei mão e eu perdi mó tempão nisso.
Mas
eu já podia ter assistido antes.
É verdade. Nessa cena a gente tem ali o doutor arrancando a cabeça do manequim, né? E pra ele é super normal, ele tá rindo. Não, e as pessoas no restaurante estão desesperadas, e a Rose também, né? E aí ela pira mais porque ele arranca a cabeça e o corpo do Alto começa a bater em tudo e matar e atacar as pessoas. No livro a gente tem aí relato de que ele mata uma pessoa, né? Ele começa a ameaçar, tem decapitação.
É mais pesado.
Mas enfim, rola um massacre ali meio El Paso, Texas do Tarantino. E aí a Rose e o Nove, eles saem correndo. E o Nove, de boa, entra na tarde e ela tá desesperada. Você é maluco? Você vai esconder nessa caixa aí? Ele tá vindo, a cabine não vai aguentar, não sei o quê. E quando ela entra, e aí que eu falo, como o Dr. Who consegue te dar tanto uma parada toscona, quanto uma cena muito bem trabalhada. Porque logo depois de uma cena onde você tem ele jogando uma rolha na cabeça de CGI bizarro do Mickey, você tem ele entrando na tarde e a Rose se deslumbrando com a maravilha que é a TARDIS, porque a palavra maravilha é o que descreve bem isso, tipo, é uma coisa que tá além da compreensão humana.
E entendeu? Eu vou além, foi a primeira vez que a gente viu a TARDIS do Doutor depois de anos, né?
Sim, e essa TARDIS, ela, em especial, ela é uma das TARDIS mais especiais, porque a TARDIS até então, até 2005, até um dia antes desse episódio,
antes, né?
Quando você entrava na TARDIS, na cabine de polícia, você não saía direto na TARDIS. Você tinha tipo um mini corredorzinho que a gente nunca via como era. E depois tinha uma porta interna da TARDIS, que na série clássica era aquela brancona.
Tinha um hallzinho,
E no filme era aquela a portaria gigante galifreiana, entendeu? Mas a gente nunca via a porta comum sair naquele mundo que é a TARDIS. E essa TARDIS é a primeira que mostra isso.
É.
Porque a traseira da porta de cabine de polícia já dá pra uma sala gigantesca, que é aquela sala de comando dessa TARDIS nova, né? Que a gente até então era uma TARDIS nova.
Sim.
Que essa TARDIS meio orgânica, meio... É. Ela parece que é feita de coral, né, cara?
Eu acho maravilhosa a TARDIS do 9.
Essa é
a gosto muito.
A TARDIS do 9 e do 10, né, que eles compartilham,
Ela
é meio um ferro velho, né? Porque, assim,
ela é meio escura, né?
Não, ela é a mais escura.
Ela é bem escura. Ela é a mais escura de todas. Ela é bem escura.
E eu acho legal porque, assim, a TARDIS que a gente tem logo após essa, que é aquela do Matt Smith, que eu não gosto, que é a laranjona, ela também é um ferro velho, mas ela é um ferro velho de um parque de diversão maluco. Essa não, você vê que, assim,
ela é sombria.
Ela é meio orgânica, e aí tem um pedaço que é tipo, é um teclado de computador, e uma bola, e uma alavanca, e aí tem um vidro, tipo, ela é toda misturada. Ela é feita de restos. Por quê? Porque ela acabou de sair da guerra. Ela tem, tipo...
Isso
ela
é muito
tá
legal.
Fresca da guerra ainda, né,
isso é,
né,
muito
cara?
Legal de você pensar, né? Quem criou o conceito da guerra foi o Davis.
Sim, sim.
Então ele tá fazendo ali do jeito dele essa introdução a esses elementos, e faz sentido a TARDIS ser desse
claro,
jeito.
Claro, a gente tá fazendo isso em retrospecto, né? Porque a gente sabe desse lance que a TARDIS era assim na guerra, porque a gente viu já um episódio de agora, né? Especial de 50 anos. Mas naquela época já tinha... Ele já tava flertando um pouco esse conceito de, ela é mais escura porque esse doutor lutou na guerra, né? A gente sabe que não é exatamente ele, mas na época a gente se perguntava, né? Tipo, legal, o 8 lutou, mas será que o 9 lutou também? Porque ele lembra tanto, né? Qual é a relação dele? Por que esse lugar é tão sombrio se antigamente era tão claro, né?
Exatamente, a TARDIS da série clássica era branquinha.
Até porque a gente sabe que Quaresma. A TARDIS, ela é um personagem também.
Sim.
Por que essa faceta dela tá desse jeito, né?
Porque o doutor também tá desse jeito, porque ele é um doutor um pouco mais sombrio, né?
E aí o doutor começa a ver na Rose, nessa cena, que ela já pode ser uma companion, porque na hora ele pergunta, ele tá bom. Pode falar.
Vai lá.
Ela é maior por dentro que por fora, ele. Sim.
Que mais?
Você é um alienígena. Sou.
Isso.
E aí, tipo, ele sabe que ela vai perguntar isso, porque quantas vezes já não foi perguntado isso, né?
Já tá acostumadíssimo com essas perguntas.
E ela fala, mas e o meu namorado? Não sei o que, ele morreu. Aí ele fala, não sei, não.
Nossa, eu nem pensei nisso.
Não pensei nisso. Ela, porra, mas você acabou de arrancar a cabeça dele e ele de plástico, a cabeça tá derretendo. E aí o 9 fica desesperado, porque qual é o lance? Ele pegou essa cabeça, né, do manequim. Porque é um pedaço mais complexo da consciência de Einstein. Porque ele falou assim,
pra
o
ele
braço,
conseguir rastrear.
O braço, ele não é tão complexo, você não consegue rastrear. A cabeça, que é por onde ele se comunica, eu consigo rastrear, né? E aí ele vai, né? A cabeça começa a derreter, mas dá tempo dele ainda pegar um pouquinho do trace, né? Ali do GPS,
do
da
sinal,
coisa. Mas não consegue direito. E aí quando ele sai, tipo, ele fica desesperado, ele para a TARDIS, aí a Rose, mas a gente voa pra cá, aí ele explica, não, ela sumiu daqui e apareceu ali, ela funciona assim. Ele, mas eu tô ferrado porque eu preciso de uma antena gigante agora, uma coisa redonda, eu nunca vou conseguir ver
essa
isso.
Essa cena é muito boa.
E aí a Rose fala, tipo o London Eye, que tá atrás de você.
É.
E aí é muito legal isso, que mostra que o doutor, às vezes, ele é tão acelerado e ele vê tão na frente que ele não consegue ver o óbvio que só um ser humano consegue.
E é por isso que ele precisa de uma companion. Exato. E ao longo desse episódio, a Rose, do jeitinho dela, com o conhecimento limitado dela, ela vai dando pequenas amostras de que sim, ela é uma companion ideal. É. Porque ali ela faz um negocinho ali, aí aqui ela faz um negocinho aqui, aqui ela... Ele aos poucos vai vendo que ele precisa dela.
Sim, isso é muito legal. E que ela...
Saca?
E ela começa a ver também que ela precisa dele porque a vida dela é tão banal que isso é um plus, né, na vida dela, né, cara?
Exatamente, porque ela tem aquela vidinha do... Vai pro trabalho, volta pra casa, fica com o namorado, a mãe vai sair, tá bom, não sei o quê.
A mãe tá em cima da visita.
Meu Deus.
Mas, enfim, meu Deus do céu. Aí eles conseguem, enfim, traquear aonde tá a consciência nesse tênis. E aí o doutor explica pra ela que, né, que ele tá indo pra lá, pra consciência, que ele não quer matar a consciência, que ela fala, ah, você vai atacar ele? Ele falou, não, porque ele leva um negócio antiplástico. Ele fala, isso aqui é precaução, porque o que eu vou é fazer uma oferta de paz, eu quero fazer uma trégua com ela.
Eu não quero lutar, eu quero negociar.
De novo,
outro,
porque esse doutor...
Outro trait do doutor.
Ele acaba... Não, sim, um trait do doutor.
Conversar em vez de lutar.
Então, mas isso é uma coisa desse doutor em especial, porque ele acabou de sair da guerra, ele não aguenta mais.
Tem isso.
É
também
o que ele sempre fala, ele precisa de uma outra chance.
Aham.
Uhum. Né? Que é uma coisa que é engraçado, porque tem uma hora nesse episódio que o Nove fala assim: todo mundo merece uma segunda chance. Porque ela fala, mas eles mataram, não sei o que. Ele fala, não, todo mundo merece uma segunda chance. No primeiro episódio do 10, eu sei porque eu tava revendo essa cena um dia desse, no dia da toalha, inclusive.
Olha aí.
E que ele luta lá com o Sycorax, né? E o Sycorax vai pra atacar ele.
Uhum.
E aí ele. É Sycorax? Acho que é, enfim.
Não,
ele vai pra atacar o Tenant e o Tenant joga o cara no abismo lá no. Né? Ele tá muito alto e joga ele pro chão. E aí, uma das falas do Tenant é: no second chances.
Ah.
Já o 9 é o contrário, é tipo, dá uma segunda chance, todo mundo precisa.
Porque ele vem da guerra.
Porque ele acabou de vir da guerra e ele não aguenta mais matar as pessoas, ele não aguenta mais entrar em conflito armado com a pessoa.
Vamos tentar negociar, né?
E esse é o doutor que começou com esse lance de eu não quero arma aqui.
Caralho, pode
crer. Porque o doutor na série clássica, direto ele pegava a arma.
Direto.
Né? Tipo, ele não era uma coisa... Ele não
o
tava
terceiro,
sempre com uma...
então?
Não, mas o terceiro é o que não pegava. Ele ia cair na mão, ele dava porrada.
É verdade,
ele usava, porrada. Ele usava muito espada.
É
mas
verdade.
O quinto pegava muito em arma.
O quinto?
O quinto vivia
que
pegando,
era super sucinho.
Mas ele, quando precisava... Todos eles, quando precisava pegar em arma, pegava. Esse não, esse é muito anti-arma.
Uhum.
Né? E aí a gente vê o porquê, né? Porque ele chega pra Consciência Stane e fala assim: é uma oferta de paz, ó. Vamos fazer uma trégua? Eu sei que vocês fizeram isso, mas ó, vamos coexistir aqui. E os Altos não confiam nele.
Na verdade, acho que ele não fala em coexistir, ele fala em saiam do planeta, né?
Não, então, mas é do tipo: vocês estão aqui, mas não precisa matar todo mundo. Tipo, pega esse tempo, o que passou, passou. Vamos dar um jeito de conviver enquanto espécie, não no mesmo planeta, mas assim. Vai viver a vida de vocês em outro lugar. Deixa a gente viver aqui e todo mundo fica feliz.
Exatamente.
Só que o lance é que a Consciência Stane, ela não confia no doutor. Até porque, hoje a gente sabe, né? Eles tinham passado.
Eles falam da guerra.
Ele fala
nesse
da
episódio.
Guerra. Sim. E aí, os Altos lá que estão amando da grande meleca de PlayStation 1 ali, que é a Consciência Stane, eles pegam no doutor e acham o antiplástico. E isso vai contra ele, né? Porque ele fala, não, era só precaução, eu não ia matar você, foi sem querer, não sei o quê. E aí, a coisa que eles usam pra ameaçar o doutor é destruir a TARDIS, né? Porque você vê que eles já pegaram
a TARDIS. E ele fica desesperado.
Eles já pegaram a TARDIS e a TARDIS tá ali, brink of death, né? Ela tá pra cair.
É.
E ele, pra ele, ele perdeu, porque ele não tá conseguindo mais.
É.
E aí a Rose, nessa hora, ela já salvou, ela já foi ver o Mickey, já viu como ele tava. E aí ela fica naquela, vou embora, não vou embora, vou embora, não vou embora.
Eu acho que essa cena também é digna de se...
Analisar,
porque na hora que ele tá conversando ali com a Consciência Nestênia, é outro efeito, defeito especial,
defeitos especiais,
que assim, é muito feio esse CGI também. De novo, gente, caguei pro CGI.
Doctor Who não é sobre efeitos,
sabe?
Ponto.
A era John Pertwee tem os melhores efeitos de Doctor Who, que são os piores, e os roteiros são incríveis.
Era John Pertwee? Caralho, a gente tem aquele... City of Death tem um monstro de plástico bolha, cara.
Qual que é aquele episódio que eles... Acho que é aquele que eles vão pro outro universo, que é um monstrinho que basicamente é uma estática da TV, sabe assim? Não é desse que eles vão pro outro universo, não. Acho que é um dos episódios do Pertwee. A questão
estática? Eu não lembro de uma estática.
A questão é, os monstros da série clássica eram só um punhadinho de defeito especial de estática da TV. E aqui é a mesma coisa, tipo, a Consciência Nestene é só um CGIzão maluco, meio gosma, não tem forma definida.
Isso faz sentido,
porque você entende que é um plástico...
É um plástico derretido, né?
Que vai ser transformado em algum produto, eventualmente.
Sim.
Então, assim, é toscaço, bicho!
Então, mas de novo...
Mas a história faz todo sentido,
Doctor
né?
Who, até hoje, tudo bem, hoje a gente tá no auge, né?
Por isso que eu falo que, assim,
especiais.
Ele virou um clássico depois, mas, pô, faz sentido na história,
sim,
né?
Sim, mas de novo, cara, Doctor Who, hoje a gente tá no auge aí, mas... Doctor Who sempre foi sobre o roteiro, porque a gente pega, por
super.
Exemplo, Doctor Who é de 63, Star Trek é de 2 anos depois, se eu não me engano, 65.
É, 66,
em 65, por 66,
aí.
Por aí, ele já tava num nível de qualidade de episódio que Doctor Who ainda não tinha. Mas Doctor Who...
Graficamente falando.
Sim.
Visualmente.
Então, porque Doctor Who nunca foi sobre efeitos.
Não.
Sempre foi sobre o roteiro.
Isso.
Sempre destacou pro roteiro.
Super.
Tem momentos em que os efeitos são melhores? Com certeza. A época aí, os episódios do Matt Smith, né? Inclusive ele da sexta pra frente. Maluco.
Melhorou muito.
O top de qualidade de linha. Exatamente.
Que foi o salto internacional, né? Que eles deram ali.
Essa última temporada do Capaldi, maluco. Hellbent, Revencente.
Nossa.
A fotografia da imagem é coisa de ganhar prêmio. Essa primeira temporada, não. E tudo bem, porque Doctor Who nunca se manteve por isso.
Exatamente.
Se tem, legal. Se não tem, legal também.
Com certeza.
Sim, mas uma coisa que é legal nessa cena também, e a gente já tá arrumando pro final do episódio, é que a Rose se prova a Companion
nessa
cena.
Hora.
Porque ela tá ali, tipo, ela pode
com
entrar...
Com certeza,
ela pode
é
entrar
esse
na
o momento.
TARDIS, dar um jeito de entrar. Ela pode tentar fugir com o Mickey... E aí o Mickey fala...
E o doutor fala pra ela fugir.
Não, e o Mickey fala...
Ele fala, vai, se salva aí, mano.
O Mickey fala, ele tá condenado, ele não vai ser salvo, vamos embora. Aí ela fala, quer saber? Não. Sabe por quê? Porque eu não tenho um trabalho bom, minha vida é um tédio.
Não tenho diploma.
Eu não tenho diploma, não tenho nada, mas eu tenho uma coisa. Que é uma medalha de bronze lá no meu colégio em ginástica. E se essa é a minha maior qualidade, é essa que eu vou usar pra ajudar esse cara. E isso é muito legal,
e
porque
é isso
assim,
que ela usa e salva o dia.
O melhor que ela pode dar não é o melhor que o mundo pode dar. Porque assim, ele poderia ter pego o maior soldado de todos, o atleta perfeito, ele podia ter escolhido um super-herói.
O mais inteligente.
Que a gente sabe que existe no canon de Doctor Who, tem o Fantasma, né? Ele é um super-herói.
Uhum.
Mas não, ele não pegou um super-herói, ele pegou uma pessoa comum.
Exato.
E a maior qualidade dela não é nem uma medalha de ouro, é uma medalha de bronze, cara. E aí ela pega ali
ela é muito maravilhosa, mano, ela representa a gente demais.
Ela corta a corrente lá, ela dá uma... E nesse momento é muito maneiro, porque o doutor, ele mostra ali que ele ainda lembra um golpe ou outro de Aikido
Venusiano,
né?
É verdade.
Porque ela dá um chutão assim no alto e ele
aí
pega...
Aí ele já...
Ele manda um high, ele não fala high, mas
ele
eu sei
não
que...
Ele não fala.
Eu sei que nos dois corações dele ele tava pensando high ali.
Com certeza.
Porque ele manda assim o cara por cima das costas dele, o Alton cai na né, ali na poça de Constantine Stane e eles já jogam né, o antiplástico ali na Constantine Stane. E ela, né, se fica... meu Deus, tô derretendo. Ela fica toda... Ela
então,
se ferra,
então
ela morre
vamos,
ali,
vamos
né?
voltar, então. Olha só que legal. O doutor fala... Vai embora, não preciso de ajuda. Tô fodido aqui, mas você pode se salvar. O Mickey... Pelo amor de Deus, deixa esse maluco aí que você nem conhece aí. Vamos se salvar também. Ela vira e fala... Gente...
Não.
Peraí. Eu posso salvar esse cara. Eu posso me salvar e salvar o Mickey. Mas eu posso salvar esse cara. Usando o quê? A única coisa que eu sei fazer bem. Porra, cara.
Não, e aquele lance que
é incrível.
Ela acreditou no guts dela, na coragem dela. Tipo,
super.
Ela viu algo... Assim
eu não tenho nada pra perder,
não,
né?
E
acho
outra,
que ela pensa assim, nessa hora.
Também, mas eu acho que tem uma coisa assim. Assim como ele viu alguma coisa nela, ela viu alguma coisa nele. Ela não sabe o que é ainda, porque ela nem sabe que ela pode viajar no tempo, ela não sabe nada.
Não sabe.
Mas ela viu alguma coisa nele que fez valer ela se arriscar, entendeu?
É.
E, em paralelo, a gente vê que essa ação heróica dela salva a mãe dela. Porque, assim, enquanto isso tá rolando, tá acontecendo um apocalipse lá fora.
Na verdade, porque, assim, o lance da mãe dela também é um grande incentivo.
Então, mas ela não sabe, porque, assim, qual é o lance? Enquanto tá acontecendo isso lá dentro da fábrica, tá rolando um inferno lá fora. Porque os manequins de Londres, todos ganharam vida e estão atacando as pessoas. E eles têm aquelas armas que saem da mão. E aí você vê que tem uma hora que a Jack, ela tá encurralada... E é justamente na hora que a Rose ajuda o doutor a combater com a Constantine Stane que ela salva a mãe. É no exato momento. Então, assim, a coragem dela foi foi presenteada a ela e ela nem sabe. Porque é isso que faz um herói de verdade. É você fazer o ato heróico por fazer o ato heróico. não por saber o que vai acontecer depois, entendeu?
Exato.
E muitas vezes isso é convertido num bem pra você. Ela poderia ter perdido a mãe ali,
poderia,
né?
Porque ela nem sabia ela qual nem era sabia. A situação da mãe.
Enfim.
Ela sabia que a mãe tava na rua só.
É, exato. Enfim, aí eles derrotam, né, a Constance e Nestene, e logo depois eles já vão pra fora, né, cara? E o doutor oferece pra ela. Isso já é o finalzão
já
do episódio,
finzão,
né?
É.
Que ele fala assim, é isso, ganhei da Constance e Nestene. Tô indo embora, beleza? Ela, beleza, ele... Pô, oh, tá afim de vir comigo, não?
Ele é muito bonitinho essa hora, porque todo mundo fala. Existe uma lenda, né? Uma mentira no fandom de que... Não, o Eccleston é bravo. O Eccleston é um doutor duro. Ele não sorri. Ele é um doutor que não tem graça, né? Que não sabe fazer piada. Gente, desculpa. Não sei que série vocês assistiram. Porque ele tem um carisma fenomenal. Ele ri... Ele dança, ele faz brincadeira. É. E assim, essa hora aí que ele fala, ah, se você quiser ir comigo, né? Tipo, ele é muito bonitinho.
Ele tá muito
fofinho nessa hora.
Ele tá muito lutando um pouco contra ele mesmo. É. Porque assim, ele não quer ter companion, mas ele... Lembra que a gente falou do guerreiro com a Cinder, que é mais forte do que ele?
É muito mais forte
do que ele. É mais forte do que ele, tipo, pô, eu vou embora, você não... Tá
então,
afim de ir comigo,
se
não?
Se você quiser ir comigo,
aí
né?
Ela,
muito fofo ele, assim,
ela
sabe?
Ela seu moço. Ela chegou a ser o moço. Obrigado.
Obrigado,
mas
viu?
Eu tô aqui com meu namorado, tem minha mãe também. Pode ir lá.
Quem é que vai cuidar desse menino aqui?
Prazer, ó, viu? A gente se vê. Vamos tomar um chá qualquer dia. Aí ele,
Tá bom.
Tá bom, né?
Meio triste, né?
Você vê que ele fica desolado.
Chateadinho,
tipo,
né?
Pô, eu pensei que eu tinha conseguido uma amiga. Tadinho, me fugi de novo.
Tadinho.
E aí ele entra na TARDIS, fica 2 segundos fora. E volta, e ele fala, uma coisa.
E então?
Eu mencionei que isso viaja no tempo também.
Mano.
Do tipo, eu posso trazer pra esse segundo que eu te tirei, e a gente pode ter feito 1 milhão de coisas no caminho. E aí você vê que a Rose já vai correndo pra ele naquele melhor slow motion.
O melhor slow motion da história de Doctor Who.
É, cara, que é o início, esse slow motion.
Cara,
tipo,
nossa,
é o início
eu
de
amo a Rose
toda
tanto,
uma aventura,
tanto,
né, cara?
Tanto. Eu sei que tem gente que não gosta da Rose. Entendo até os motivos.
Aham. Uh-huh.
Porque depois tem o Tennant, etc, etc.
Enrola romance demais.
Eu entendo essas coisas.
Eu sou um cruzo muito
não,
pro.
Não, tem gente que não gosta da carinha dela mesmo, assim. Uh-huh. Tipo, ela é muito...
É muito dente, né?
Sei lá, ela é muito comum,
dente,
sei lá. Que porra que é. Mas assim, ela é tão carismática também. Eu acho que eles acertaram muito na escolha dos atores.
Sim,
também.
Sim.
Porque assim, o Eccleston e a Billie Piper, eles, assim,
na
eles
verdade,
têm muito carisma,
teve
cara.
Teve todo um raciocínio
eles têm muito
em cima.
Carisma,
porque assim,
viu?
O Eccleston, na época, até hoje, né? Ele era um cara muito conhecido por papéis mais sérios. Tipo, ele fazia Shakespeare. Ele tinha feito Cova Rasa.
É.
Ele era um cara assim mais...
Ele é bem do drama.
O público dele era uma galera mais velha, mais cabeça.
Super.
E a Billie Piper, na época...
Ele era alternativão.
Não alternativão, ele era mais adulto.
É.
Assim, o público dele era mais cabeça.
Sim.
E a Rose, né, a Billie Piper, ela tava vindo aí de uma carreira de quase Britney Spears.
A Britney britânica.
Britney britânica, era a Billie, né, cara?
The British Brit.
Pra ser uma noção...
British Brit.
Exatamente. O ponto alto da carreira dela tinha sido aí o tema que ela fez pro Pokémon filme, né?
Meu
tipo,
Deus.
Ela era uma celebridade que já tava meio sumindo, mas ainda ela comunicava muito... Com a galera dessa idade.
Isso.
De até 20 e
ela
pouquinho.
Ela trouxe esse público.
Então, assim, o Eccleston, ele tava ali pra trazer o público mais velho e ela tava pra trazer o público mais novo.
É a união de dois mundos.
É perfeito.
É perfeito.
Era exatamente o que
perfeito.
A série queria.
Não, incrível.
Um detalhe bacana que a gente tem aí nesse segundinho que ele fica fora,
é
que
sim.
A gente sabe aqueles contos que a gente tem dos 12 doutores?
12 Doctors, 12
Stories.
12 Doutores, 12 Stories.
Se eu não me engano, nessa história do nono, ela se passa exatamente nesse gap. Porque, assim... Ele some com a TARDIS. E pra gente, o nosso ponto de vista é assim...
Que
ele,
é o ponto de vista da Rose?
Ele acabou de voltar 1 segundo depois. Só que foi 1 segundo depois pro ponto de vista da Rose, como a Thais bem falou. Mas pra ele, ele saiu, ele teve uma aventura com uma outra companhia, com uma outra menina que ajudou ele só nessa aventura.
E voltou.
E voltou pra falar, é verdade, que caramba, olha que bobeira minha. Esqueci que veio no tempo também, tá afim agora?
Maravilhoso.
Então assim, pra ele... Passou dias, horas, meses, sei lá.
Aconteceram outras coisas e ela ali abraçadinha com o Mickey.
Então assim, isso é uma coisa que também é muito Doctor Who, assim. Como o Doctor Who trabalha com lacunas que pode ter em qualquer segundo, né? Porque assim, sempre
que
o doutor some e aparece com a TARDIS, pode ter passado 400 mil anos, entendeu?
Isso é muito legal. Outra coisa legal é que na novelização mostra... a cena do Tennant dando Feliz Ano Novo pra ela.
Mas isso é antes, né?
Então, mas
é
que acontece antes. Depois.
Ah, não, calma, vamos lá. Nesse episódio, no episódio de TV, não tinha isso,
claro,
né? Óbvio, tinha uma novelização.
Isso aconteceu
mas
logo
a gente
depois.
Tem lá no último episódio do Tenant que ele diz, né, que ele vai visitar todos os companheiros dele, mas a gente acaba vendo Soldado da Moderna, vai entender. É, e a Sarah Jane. Mas
e a Sarah Jane.
E a Sarah Jane, que volta na Moderna também.
Sim.
E aí o lance é assim, a gente não leu a novelização, né, só eu sobre isso, mas eu acredito que deve ser até antes de aparecer o Eccleston.
É antes.
Porque isso é no
mas
ano
é
novo.
Antes. É.
Então, assim, a gente vê o Tenant.
O primeiro
o décimo...
doutor que ela conhece, na verdade, é o Tenant. Ela só não sabe que é ele.
O primeiro que ela viu. Não é. O primeiro doutor que a Rose viu foi o 9, porque ela vê ele bebezinho.
Verdade. Nossa, esse episódio, gente. É. Na hora que chegar o review, eu vou chorar.
Mas sim, a gente tem aí menções ao décimo, os últimos minutos do décimo, vendo a Rose ali na novelização, que é um detalhe bacana de incluírem.
É muito,
né,
legal. E parece que na novelização, enquanto tá tendo todo o ataque da consciência nesse cena, a dona tá dormindo. Ah. Ela nem tá vendo o que tá acontecendo.
Nossa, cara.
Muito dona, né?
Isso é uma coisa legal, que é o lance que a gente fala do universo expandido.
É a cara da dona.
Como as novelizações, elas servem pra incluir detalhes que ficaram só... que acabaram sendo cortados, né? No episódio final. Uhum. E que na época nem existiam também. Mas no cano de Doctor Who tava acontecendo, tipo, enquanto tava rolando
eles
tudo isso...
Eles estão costurando,
a
né?
dona tava...
dormindo.
Ela existia já.
É, ela tava lá.
É, o Tenant já tinha aparecido pra Rose em algum ponto,
sim,
né? A gente hoje sabe disso, na época não sabia, até porque não existia.
Sim.
Mas enfim, e aí acabou o episódio, cara. Acabou o episódio nessa câmera lenta. E
nossa, é incrível esse final,
cara. Eu vou te falar, a gente vai agora partir pra aquele nosso momento das notas, né? Mas, cara...
É verdade.
É um saldo muito positivo.
Nossa.
Rose.
Demais.
8 anos depois.
Pra caralho, não.
É mais de 8 anos, como você vê,
2007. Ah, tá. Eu vi em 2010 esse episódio. 8 anos. Faz 8 anos que eu vi
então,
Rose pela
então, pra mim.
Faz 8 anos, caraca, prefere... bicho.
Eu vim em 2007,
caraca,
então faz 11 anos.
Eu tô impressionada comigo mesmo.
É, 11 anos, 2007? É.
Nossa.
Então, Rose, 11 anos depois, teve um saldo baita positivo, mas calma, não vamos adiantar nossas notas. Thaís, agora que é aquele momento das notas, justamente. Fala aí pra gente de Hartnell a Whittaker.
Vai ser a Whittaker ou o Eccleston?
Vamos fazer o Whittaker. Porque é a conta que tá tendo agora.
Tá bom.
De Hartnell a Whittaker, qual a sua nota pra Rose, cara? Essa, a volta de Doctor Who aí em 2005 e o porquê?
Whittaker.
Não. Sério?
Claro.
Não, peraí, pelo valor. Não.
Histórico.
Analisa tudo. Não.
Cultural.
Analisa tudo do episódio.
Peraí. Em termos de plot só?
Não, em plot.
Então, sabe por quê?
Não, você pode incluir. Calma aí. Você pode. Faça uma média aí, né? Você pode incluir o valor histórico dele enquanto episódio, com certeza.
Tá bom.
Mas avaliando ele enquanto episódio.
Tá bom.
Qual a sua nota de Hartnell Whittaker pra Rose?
Tá, então eu vou ter que diminuir um pouquinho.
É, justo.
Vamos deixar aí um... Tenant.
Tenant, ok.
Um Tenant.
10 de 13, justo.
Um Tenant, então.
Ok.
Tá bom.
Tá, e por quê?
Por quê? É, a gente já falou aqui nesse podcast a importância histórica, cultural, nananã.
Blá, blá.
A verdade é que se esse episódio não existisse... Ninguém tava aqui agora.
Sim, é verdade.
A gente não tava aqui junto, a gente não tinha os amigos, vocês não estavam ouvindo um podcast, não ia ter site, não ia ter nada.
É.
Porque se a série não tivesse voltado e, além disso, não tivesse sido bem sucedida...
Sim.
Porque eles fizeram a primeira temporada, e, só que a segunda, a terceira, a quarta, veio por causa do sucesso das anteriores,
sim,
né?
Com certeza.
Então, esse valor histórico é impossível a gente não pensar e não considerar ele. Porque realmente, tipo, Rose é um marco da série moderna.
Sim.
É, tipo, é muito importante. É extremamente importante.
É
porque
Doctor
Who existe hoje.
É o Unearthly Child da série moderna.
É tipo, uau! Agora eu vou separar e vou pegar o plot do episódio como se fosse só mais um episódio da semana. Vamos supor que esse plot fosse aí no meio de uma temporada qualquer, X.
Uhum.
Aí eu já decairia um pouco. Porque tanto o Davis como o Moff, eles fizeram episódios que foram extremamente bons em termos dramáticos, em termos de comédia, em termos de escrever um pedaço da história de Doctor Who e tudo mais. Aqui a gente só tem uma história simples sobre a consciência Nesten e os Altos.
Monstro da semana, né?
É, monstro da semana, super monstro da semana. Em que o doutor nada mais, nada menos tá rastreando o sinal deles, porque tá vendo que eles estão invadindo. É mais uma invasão alienígena, né? Sim, a invasão da semana.
Só mais uma, né?
É. Ele viu que a Nestene tá lá tentando invadir a Terra. Ele traqueia o sinal deles pra impedir que isso aconteça. Só mais um dia na vida do doutor.
Sim.
Não é porque só mais um dia na vida do doutor que não seja especial.
Sim.
É especial porque ele encontra a Rose. E a Rose é uma das companheiras mais importantes do doutor mesmo. É... Quer dizer, todas são. Mas uma das pessoas mais importantes na vida dele. Então, mas é só um monstro da semana, assim. Eu acho que quando a gente pensa lá no, nos episódios que são mais finais da Rose, os finales dela, que ela aparece em vários finales, né? Ela aparece várias vezes. É, eles têm mais carga, eles têm mais peso, eles são mais emocionantes. Mas pra pavimentar o primeiro passinho, o primeiro degrauzinho, a base... da história.
É uma história
da
de
Rose,
plástico, né?
Do 9.
É pavimentado como plástico.
E da Era Davis, né?
É.
Eu acho que, por conta disso tudo, é a média geral total
é um
ficou o Tennant.
Ficou 13, ok.
10 de 13. Eu acho que eu tô satisfeito com essa nota. Agora eu quero saber de você, a sua nota pra Rose.
Olha aí, cara. Eu acho que não existe nota mais justa pra esse episódio do que um 9.
Não
mim.
É custom.
É, porque assim, você falou aí, ah, porque é só um episódio comum, muito da semana. Então, mas tem uma coisa que esse episódio ensina pra gente, que é assim, não existe demérito na normalidade.
Tá.
Às vezes você ser normal,
uh-huh,
pode ser bom.
Uh-huh.
É, ser normal é ok, tipo, é ok ser ok.
Você não precisa ser especial, melhor,
não, então, é mas às vezes o fato de você ser comum é o que torna você especial. Porque, por exemplo, o que torna a Rose especial... é ter a medalha de bronze dela. O que torna ela especial é ela conseguir ver os pequenos detalhes das coisas que o doutor não consegue ver porque ele tá muito acelerado na frente.
Uhum.
É ela tomar conta do namorado e da mãe. Então, uhum, assim, o fato desse episódio ser só um episódio de Monstro da Semana, ser comum, é o que torna ele tão especial. Óbvio, não é um Hellbent, não é um Revencent, não é um Twice Upon a Time. Mas ele tem... assim como o Unearthly Child, não é. Tipo, o Rose, como eu falei, ele é o Unearthly Child da série moderna. Ele é o que começa, é o primeiro passo. Então, assim, você não, é que nem na vida nossa, cara. A gente não começa correndo, a gente começa engatinhando. Primeiro você engatinha, aí você levanta um pouco, você aprende a ter equilíbrio.
Cai
várias aí você
vezes.
Cai um pouco, aí você começa a andar, anda mais firme, e depois você corre. Então, assim, foi o que você falou. Pra pavimentar toda a história que Rose tem, que a Rose tem, não o episódio Rose tem, Rose foi muito importante.
Uhum.
Porque é engraçado, né? Porque ele começa pavimentado com plástico mesmo, que é uma coisa meio... ela não é tão firme assim, mas depois fica firme. E a gente vê que essa firmeza vai começar a aparecer no próximo episódio, que é o The End of the World.
Sim, que é maravilhoso.
Que é, eu vou te falar que é um dos meus episódios favoritos dessa temporada, que é o próximo.
Com certeza,
então,
certeza.
Assim, Rose é um bom episódio. Rose, 11 anos depois, pra mim... É um excelente episódio, assim, é muito divertido, ele passa fácil aí no envelhecimento, né?
Envelheceu bem.
Envelheceu, apesar do CGI bizarro, a história, ela envelheceu bem porque é divertida.
Pra caramba.
E assim como é um divertido que você tem que entender a diversão dele, assim como o 9. Então, pra mim é um 9, que dá aí 19 dividido por 2, que dá... quanto?
8,5.
8,5, tem certeza? É. Não, 8,5 daria 17.
9,5.
9,5, exatamente.
Olha lá.
Olha aí, exatamente. Então, o nosso saldo pra Rose é 9,5 de 13.
Que é o Eccleston ali no Dalek.
É, exatamente. É uma boa nota, eu digo assim, cara. Eu acho que é uma nota justa.
Também acho.
E queremos saber de vocês.
Claro!
Que estão em casa.
Claro!
Qual a nota de vocês, de Hartnell a Whittaker, para Rose? E por quê? E fala assim,
lógico,
todo mundo já viu Rose, todo mundo, e conta pra gente também um pouquinho da sua história com Rose.
Claro, se foi o primeiro episódio que você viu ou não, se você viu primeiro outras temporadas
como,
e voltou pra Rose.
Como foi sua reação a ver Rose? Porque assim, Rose, ele apesar de ser um episódio, como eu disse, comum, né? Ele é muito especial porque ele carrega muitas histórias com ele. E a gente quer saber essa história de vocês.
E se vocês recomendaram, quando vocês recomendaram o Dr. Who pra outra pessoa, se vocês falaram pra elas começarem por Rose ou não,
sim,
ou medo delas não gostarem, recomendaram outro episódio de repente, né? Então, Rose, foi o primeiro episódio de vocês ou não? Eccleston, foi o primeiro doutor de vocês ou não? Rose, foi a primeira companion ou não?
Sim, conta pra gente, a gente
essa
quer
experiência,
saber.
Né?
A gente quer saber a experiência e os anseios e todo o sentimento que vocês têm envolvido em Rose. Mas pra isso vocês vão precisar do caminho aí que é o e-mail do Dr. Brasil, que a Thaís sempre fala pra gente toda semana com essa voz de veludo dela, que é o...
podcast@drubrasil.com.br.
Temos também o Facebook ali, que é onde a gente salva todos os nossos logs de viagem, que a gente faz como Clive, que registra tudo, que é o Facebook do Dr. Brasil, que é o...
facebook.com/drubrasil.
Temos também aquele pássaro, que ele vem como? De plástico. Ele vem que é todo torto, todo CGI bizarro, que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o...
twitter.com/drubrasil.
E estamos também no Instagram, que também é @drubrasil. Em todas as redes sociais nós somos Dr. Ru Brasil.
Isso aí.
Estamos também, se você está ouvindo a gente pelo iTunes, uma coisa que a gente sempre pede, aliás, não sempre pede, mas é sempre bom pedir, é dê as suas estrelinhas lá.
Estrelinhas.
Vai lá, dê 5 estrelinhas pra gente.
Cinco, né?
E deixa um comentário, deixa um feedback lá. Por quê? Porque quando a gente, quanto mais feedback a gente tem lá, a gente tem até bastante. Mas quanto mais a gente tiver, melhor pra colocar a gente em cima do
mais
iTunes.
Mais relevância.
Mais relevância no iTunes é o quê? Você ajuda Dr. Who a chegar na casa de outras pessoas que não conhecem, que eles vão ver o podcast e vão se interessar.
E faz Dr. Who crescer no Brasil, isso é bom pra todo mundo.
Sim, exatamente. Então vai lá, tira uns minutinhos, olha no iTunes, dê sua nota, faça isso. Mostre o WBRcast para algum amigo seu que viu Rose. Esse WBRcast é muito bacana, porque
é legal.
Todo mundo já passou por Rose.
Opa!
Então você pode pegar esse WBRcast e indicar pra um amigo
é
seu.
É verdade.
Isso é legal.
E aí a gente vai falar pra esse amigo que tá ouvindo agora. Melhora, viu? Melhora muito. Melhora bastante. Melhora pra caralho. Vai ficar cada vez melhor.
Exatamente.
A partir de agora, cara.
E aí eu finalizo o episódio de hoje com uma frase que vai pautar todos esses nossos reviews da primeira temporada de Doctor Who 2005. Não se pula o 9.
Jamais!
É com essas palavras que eu termino da BRCast de hoje. Eu espero ter vocês aqui semana que vem.
Até semana que vem.
Nosso próximo episódio.
Com certeza, a gente se
Falou.
Vê lá.
Falou, um abração, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Well, Bobby, we're just getting started. Oh, I love you, Ken.